Sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Iraci, 19 de março de 2019.
Convido a todos a ficar de pé para fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Arnaldo Campos de Abril. Presente. Vereador Cipriano Antônio de Caetano. Presente. Vereador Leandro Rodrigues de Souza.
Presente.
Vereador Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Vereador Gabriel Pentes Reis. Presente. Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Sebastião Leonardo Mesquita.
Presente.
Passo a palavra, presidente. Terminou, todos presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e projetos.
Expediente subscrito pelo engenheiro local da EMATER MG, Giovanni de Paula Ferreira. Ele está apresentando aqui uma pasta com o relatório anual de atividades da EMATER em nosso município no ano de 2018, com os resultados alcançados. Então, está à disposição dos senhores vereadores. Aqui, se quiserem conferir, uma apostila contendo informações, fotos, gráficos. Então, está aqui à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 37 do gabinete do senhor prefeito, em resposta ao requerimento número 1 de 2019, encaminhado pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos através desse encaminhar resposta ao requerimento número 1 de 2019, encaminhado pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração. Segue a assinatura do prefeito municipal, Fabiano Silva Moretti. Fabiano da Silva Moretti. Ofício número 18, subscrito pelo secretário municipal de Esporte, Cultura e Lazer. Responde ao requerimento número 9 de 2019 do vereador Evandro. Venho, através deste, em resposta ao requerimento 9 de 2019, comunicar que a entidade Banda de Música Banda Santa Cecília não recebeu nenhum tipo de subsídio nos meses acima citados no requerimento, e as prestações de contas referentes aos meses anteriores foram encaminhadas a esta casa. O ofício número 19 é subscrito pelo secretário municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Leonel Luiz da Paixão. Em resposta ao requerimento número 10 de 2019, comunicar que a entidade Emopem não recebeu nenhum tipo de subsídio nos meses acima citado no requerimento, e as prestações de contas referentes aos meses anteriores foram encaminhadas a essa casa. O ofício número 20 de 2019, subscrito também pelo secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Leonel Luiz da Paixão, resposta ao requerimento número 8, comunicar que a entidade Alesse não recebeu nenhum tipo de subsídio nos meses acima citados no requerimento, e as prestações de contas referentes aos meses anteriores foram encaminhadas a esta casa. E o ofício número 21, ainda, né, do secretário municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Leonel Luiz da Paixão, em resposta à indicação número 9 de 2019 do vereador Eliandro. Em resposta à indicação número 9 de 2019, comunicar que as manutenções da praça de esporte estão sendo realizadas. Cientes de vossa compreensão, desde já agradece, aí segue a assinatura do Lionel. As proposições dos senhores vereadores Indicação número 24, subscrita pelos vereadores Evandro e Gabriel. Que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas providências para a contratação de uma empresa de segurança para prestar serviços nas escolas municipais durante os períodos de aula. Solicitam ainda que esse serviço seja estendido à Escola Estadual Maurício Zaja, tendo em vista que este educandário pertence ao Estado, mas os alunos e funcionários são de Jaci. Justificam tal indicação como meio de evitar tragédias, como acontecido numa escola em Suzano, São Paulo, onde vários alunos e funcionários foram assassinados. A indicação número 25, subscrita pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Eliandro. Seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que no mais breve espaço de tempo possível seja perfurado um poço artesiano e construído um reservatório de água para atender os moradores da comunidade da Serrapilheira, em especial as casas dos senhores Cláudio, Vitinho e Vando, localizadas nas margens da rodovia MG-335, que há muito tempo vem sofrendo com a falta de água que é fornecida através de caminhão-pipa. Indicação número 26, do vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Eliandro. Seja encaminhado expediente para o destacamento de polícia militar e após cópia para a ciência do senhor prefeito, solicitando que nos horários de entrada e saída de alunos das escolas municipais e Escola Estadual Maurício Záquia, seja feito policiamento nesses locais como meio de proteger os alunos e evitar as constantes brigas que vêm acontecendo entre os mesmos. Indicação número 27, subscrita pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas as providências para escoar e evitar que futuramente encoste água pluvial em frente ao portão da Escola Municipal de Educação Infantil Padre Emílio Luiz Lunques, na rua João Firmino Salgado. Solicita ainda que sejam efetuados reparos no referido portão da escola como meio de propiciar mais segurança para os alunos e funcionários do educandário. A indicação número 28, também do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja designado um servidor da prefeitura para acompanhar o serviço de tapa-buracos nas ruas da cidade, para que os serviços sejam feitos com melhor qualidade e fiquem seguros. Indicação número 29, subscrita pelos vereadores Evandro Reis de Carvalho e Gabriel Penha dos Reis. Que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam determinados reparos na ponte e serviços de tapa-buracos na Rua das Palmeiras, no Córrego Pintado, nas proximidades da residência da senhora Vanilda, conhecida como Dida, visto que as condições de tráfego no local estão precárias. Indicação número 30 dos vereadores Evandro Reis de Carvalho e Gabriel Penha dos Reis. Que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam determinados serviços de patrol, alargamento do leito carroçável e colocação de moafa na estrada localizada no terreno dos familiares do senhor José Bonifácio Alvarenga, que passa ao lado da casa que pertenceu ao senhor Rui Borges de Lima e que se estende desde o final da rua Comissário Vilas Boas e vai até a propriedade da senhora Salete do Ademar. Requerimentos. Requerimento número 14, só lembrando aos seus vereadores, está no verso aí da pauta, o número 13 foi retirado pelo autor. Então, número 14, subscrito pelos vereadores Evandro Reis de Carvalho e Gabriel Penha dos Reis, requerem nos termos legais e regimentais envio de expediente para o senhor prefeito e senhora secretária municipal de educação, requisitando informações sobre quando serão entregues os uniformes e apostilas para os alunos das escolas municipais, se ainda neste ano ou no ano que vem. Requisitam ainda informações sobre quanto será regularizada a alimentação dos alunos, visto que existem reclamações que às vezes falta merenda para os alunos. Requerimento número 15, subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza e DJ Eliandro. Requer nos termos legais e regimentais, envio de expediente para o senhor prefeito, requisitando cópia da prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, deste município, referente ao mês de janeiro de 2019. Então, senhor presidente, são esses os comunicados. e as proposições dos seus vereadores para esta reunião. Senhor presidente, seus vereadores e assistentes.
Senhores vereadores, boa noite. Boa noite aos nossos visitantes. E boa noite também aos ouvintes aí da rádio. Hoje está previsto aqui o senhor Ivames Máximo Pereira Leite. O Ivan é que fez os projetos aí, gente. Número 1 de 2018. Saneamento básico aí da cidade. E em 2019, né? Os resíduos sólidos. São dois projetos aí importantes, né, para o município. Então nós estamos aguardando aí a vinda dele para explicar aí os projetos, né? Foi marcado hoje, né, e ele não apareceu. Aí o vereador tem todo o direito de votar ou não depois, né? Porque nós não somos técnicos, né? Então, fica então aí a palavra da presidência. Peço ao nosso servidor, gente, que faça leitura de uma denúncia protocolada na data de hoje, nessa Câmara, pelo senhor Clayton Renato de Almeida.
Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais. Clayton Renato de Almeida, brasileiro, divorciado, jornalista, CPF, cita o número, também cita o número do título de eleitor, residente e domiciliado na rua José de Bastos Neto, número 10, centro de Jaci, Minas Gerais, vem com fundamento no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201 de 67, bem como nos fatos, provas e demais dispositivos legais que menciona, apresentar denúncia perante vossas senhorias em desfavor do senhor Fabiano da Silva Moretti na qualidade de prefeito municipal, em virtude de infrações político-administrativas por ele cometidas de competência dos senhores fiscalizar, investigar e julgar. Diante de muitas reclamações da população de nossa cidade quanto aos valores cobrados de IPTU e TBI em 2018, tomei conhecimento de que a Câmara Municipal de Jaci havia realizado uma reunião em setembro de 2018 para investigar contratação pelo prefeito da empresa Fundação para elaborar levantamentos, medições e plantas de valores de IPTU e TBI dos imóveis do município. Em dezembro de 2018, questionei os vereadores o resultado da reunião de investigação, tendo sido informado que se tratou, na verdade, de comissão especial de averiguação dos serviços de elaboração da planta de valores do município, lançamento de IPTU e taxas, portaria número 6 de 2018. Serviços esses prestados pela Fundação Guimarães Rosa mediante dispensa de licitação, mas que a comissão não teria conseguido averiguar os fatos, regularidade e legalidade, nem emitir parecer conclusivo dos trabalhos dentro do prazo limite de 90 dias, pois, até aquele momento, o prefeito teria impedido o funcionamento da função fiscalizadora da Câmara, impedindo o exame de documentos arquivados na Prefeitura e verificação dos serviços prestados pela Fundação e, por fim, desatendendo o pedido de informações remetidos via requerimento da presidência da Comissão de Averiguação, ofício datado e assinado, protocolizado em 19 de setembro de 2018, com requerimentos detalhados e expressos. Perplexo e diante dessas informações, agora em janeiro de 2019, protocolizei requerimento perante esta Câmara de Vereadores para que, na qualidade de cidadão, me fosse fornecido cópia dos documentos dos trabalhos, atas, depoimentos, relatórios, etc., da reunião comissão para me certificar do seu inteiro teor. Consta realmente da pasta da comissão que no dia 19 de setembro de 2018, mediante o ofício número 1 de 2018, endereçado ao senhor prefeito Fabiano da Silva Moretti, devidamente protocolizado na Prefeitura Municipal de Jaci, em 19 de setembro de 2018, o chefe executivo tomou ciência da instalação da comissão e dos requerimentos detalhados e expressos para, primeiro, fornecimento de cópias de processo licitatório, contrato, aditivos, empenhos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos da empresa prestadora de serviços de elaboração da planta genérica de valores do município. E dois, informações de como foram contratadas as pessoas para trabalharem no levantamento e medições dos terrenos e edificações em nossa cidade, os critérios para a seleção dessas pessoas, bem como suas respectivas qualificações. Não localizei na pasta da comissão qualquer ofício do senhor prefeito em resposta aos requerimentos da Câmara, nem documento entregue por terceiros em seu nome contendo resposta às informações solicitadas. Não localizei também o requerimento do senhor prefeito pedindo aumento do seu prazo para atendimento aos requerimentos da comissão ou justificativa aceitável quanto à impossibilidade de responder. Enfim, nada. Talvez exatamente por isso a comissão especial relatou ao final do mesmo sentido desta denúncia, ou seja, pela impossibilidade de averiguação, análise e conclusão quanto à regularidade e legalidade da contratação da Fundação Guimarães Rosa para a prestação dos serviços, bem como demais informações, como procedimento citatório, dispensa, contrato, aditivo, pagamento, fiscalização do objeto contratado pelo senhor prefeito e executado pela empresa, fundação e etc., bem como pela necessidade de remessa dos trabalhos da Comissão ao Ministério Público de Minas Gerais para opinião institucional e denúncia quanto à conduta do senhor prefeito como prática de improbidade administrativa na contratação da fundação e sua omissão perante esta Câmara de Vereadores, competências estas da Promotoria de Justiça e pelo Poder Judiciário. Apesar disso, a conduta do senhor prefeito, notadamente não responder à Câmara Municipal de Vereadores, através da Comissão Especial de Averiguação, não fornecer cópia de documentos e informações expressamente requeridas e formalmente protocolizadas, representa também gravíssima e insanável infração político-administrativa prevista tanto na Lei Orgânica Municipal quanto no Decreto-Lei nº 201 de 67, de competência de processamento e julgamento pelos próprios vereadores. Vejamos, Lei Orgânica do Município de Jaci, artigo 71. São infrações políticas administrativas do prefeito sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 1, impedir o funcionamento regular da Câmara. Inciso 2, impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devem constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a averiguação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. 3, desatender, sem motivo justo, os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Parágrafo único, a cassação do mandato será julgada pela Câmara de acordo com o estabelecido em lei. Decreto-Lei nº 201 de 67, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e da outras providências. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. 1º, impedir o funcionamento regular da Câmara. 2º, impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. E 3º, desatender sem motivo justo as convocações ou pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Lado outro, está no artigo 83, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal, de Jaci, que o prazo para atendimento da Câmara Municipal é de 30 dias, o que não tendo sido feito até a presente data, configura violação das leis mencionadas, arbitrariedade em desfavor do Poder Legislativo Municipal, abusividade, imoralidade, ilegalidade, verdadeira infração política administrativa, passível das sanções legais que esta Câmara de Vereadores julgar cabíveis. Nós, cidadãos e jacienses, não aceitamos tamanha irresponsabilidade, omissão e descaso para com as leis que visam proteger as verbas e serviços públicos e o funcionamento das instituições, cuja criação de dificuldades e impedimentos da função fiscalizadora desta Casa por parte do senhor prefeito é um verdadeiro escárnio. Diante da grave e inaceitável prática do senhor prefeito, ora denunciado, tanto porque imoral, mas principalmente ilegal, de constranger o Poder Legislativo Municipal, órgão máximo de função eminentemente fiscalizadora do chefe do Poder Executivo, apresento aos senhores vereadores a presente denúncia com base no meu direito de apresentá-la, previsto no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei nº 201 de 67, acompanhado de cópia integral da pasta de trabalho da Comissão Especial de Averiguação, portaria número 6 de 2018, como prova documental suficiente para que seja imediatamente processada nesta casa nos termos da lei. E já se 11 de março de 2019, Clayton Renato de Almeida, Então é o que subscreve esta denúncia. Senhor Presidente.
Foi lida aí, gente, a denúncia, né? Pelo nosso eleitor aí, né, senhor Clayton. E agora eu peço ao nosso assessor jurídico que nos oriente aí como proceder aí essa matéria aí que chegou aí a denúncia hoje. Então eu pediria ao nosso assessor que desse aí uma orientação para a gente prosseguir com os trabalhos.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente dessa Câmara Municipal de Vereadores de Jaci, através do qual cumprimento os demais nobres vereadores. Cumprimento também os servidores da casa, bem como os presentes aqui em plenário e os que nos ouvem pela rádio. Senhor presidente, diante da denúncia que foi lida agora pelo servidor da casa e sendo este assessor jurídico instado solicitado a se manifestar sobre a denúncia, tenho a dizer, presidente, que estou tendo acesso agora ao conteúdo da mesma, né, que foi lido aqui, né, em plenário, na tribuna. Eu ouvi atentamente a leitura da denúncia, ouvi atentamente os fatos que foram narrados na denúncia, bem como a tipificação das infrações que o cidadão denunciante entende como ocorridas. E tenho a dizer o seguinte, senhor presidente, não cabe, gosto de ressaltar sempre no começo da minha fala, que não compete à assessoria jurídica, em momento algum, tecer comentários ou parecer do ponto de vista político sobre a conveniência, a falta de conveniência, se é correto, incorreto, justo ou injusto, qualquer tipo de procedimento político aqui nessa casa. Do ponto de vista estritamente legal, constitucional, regimental, cabe a essa assessoria se manifestar. Bom, eu gosto de dizer também que estou à disposição dos vereadores para emitir um parecer sempre escrito de tudo que é manifestado aqui na tribuna oralmente, mas posso dizer com muita tranquilidade que um processo que se pretende instaurar por solicitação do cidadão denunciante é um processo de cassação do prefeito. É um processo através de uma comissão processante prevista na Constituição Federal, prevista na Constituição Estadual do Estado de Minas Gerais, prevista também na Lei Orgânica Municipal de Jaci e, evidentemente, prevista no regimento interno. É a famosa comissão processante para fins de eventual e futura cassação do prefeito, se assim entenderem os vereadores ter ele incorrido numa dessas infrações. É importante diferenciar, não é a acusação de um crime comum ou de um crime de responsabilidade, seria uma infração política administrativa. Essas infrações, senhor presidente e demais vereadores, são previstas ali no decreto 201, decreto federal, número 201 de 1967, é um decreto antigo, e ele fala expressamente, eu vou pedir aqui licença para ler rapidamente o que, que o decreto diz. O decreto 201 que o eleitor aí, o denunciante, citou, ele diz o seguinte, que esse decreto 201, ele dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e das outras providências. Então ele diz dos crimes de responsabilidade e dos crimes comuns, no seu artigo 1º e 2º. E lá no artigo 4º, ele diz que são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Então ele prevê uma série de situações, uma série de infrações político-administrativas em tese cometidas por prefeito, que seria então objeto de julgamento da Câmara. Tem previsão também, senhor presidente, na Lei Orgânica Municipal. O que a Lei Orgânica Municipal diz? Que, no artigo 71, que são infrações político-administrativas do prefeito sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Ele prevê também uma série de condutas que, em tese, violaria a própria Lei Orgânica Municipal, o regimento da Câmara e aquelas condutas previstas, então, no decreto. A Lei Orgânica Municipal de Assis está em consonância, está equiparada com o que é previsto no decreto. E aí, senhor presidente, é importante deixar bem claro, então, que o que se está sendo feito aqui nesse momento, se assim decidirem os nobres vereadores, não é a cassação do prefeito. O que se está colocando aqui para que essa assessoria jurídica se manifeste é sobre qual procedimento que deve ser feito nessa reunião diante da leitura dessa denúncia. E o procedimento, então, senhor presidente, é que Vossa Excelência coloque, então, em votação dos vereadores se eles vão entender necessária a abertura dessa comissão processante, se os nobres vereadores vão entender necessário e coerente que se abra, então, essa comissão para investigar a denúncia apresentada pelo cidadão em Jaciense. Então, o que, que acontece? O artigo 5º do decreto 201, que disciplina o rito procedimental, como se tramita essa denúncia, como se tramita esse julgamento, ele diz claramente o seguinte, que a denúncia escrita, vou pedir licença, excelência, para poder ler aqui rapidamente um trecho. A denúncia diz o seguinte, artigo 5º do decreto 201, o processo de cassação do mandato prevê pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. E eu digo que a legislação do Estado de Minas Gerais é consoante com o decreto 201 de 67. E diz o seguinte, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor. Aí diz, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Ou seja, o decreto 201 não permite ao presidente da Câmara decidir se vai ler a denúncia ou não e se vai submetê-la à votação dos vereadores ou não. Ela determina que, uma vez apresentada a denúncia, ela tem que ser lida. Por isso que acredito que foi a pauta dessa casa foi elaborada considerando essa exigência legal, que ela tem que ser lida e ela tem que ser o plenário, que é o soberano da casa, tem que ser consultado se vai receber essa denúncia ou não. Então, isso não é uma prerrogativa do presidente, é uma determinação que se leia a denúncia, uma vez protocolizada, e que ela seja votada. Aí diz o seguinte, que de posse da denúncia, ela, na primeira sessão, determinará a sua leitura. E aí sim, uma vez os nobres vereadores sendo colocado em votação o recebimento ou não da denúncia, uma vez não recebendo a denúncia, ela é arquivada de plano e ela não prossegue aos atos de investigação, oitiva de testemunhas, atos instrutórios, requisição de documentos para se apurar o que o denunciante está falando. Não se prosseguiria a essa investigação e a esse processamento. Simplesmente o requerimento do cidadão denunciante seria de plano arquivado. E não se prosseguiria numa análise mais aprofundada e mais detalhada se tem procedência ou não o que ele está falando. Isso é se o plenário decidir, então, pelo arquivamento. Agora, caso o plenário entenda que o cidadão denunciante merece ter a sua denúncia apurada mais detalhadamente, com eventuais oitivas de testemunhas, requisição de documentos na prefeitura, oitiva do senhor prefeito, e que ele possa, então, apresentar sua defesa e alegar aquilo que entende cabível em relação à sua conduta. Se o plenário entender que deve prosseguir, então, para se entender melhor do que se trata, aí a comissão é instaurada, a comissão processante iniciará posteriormente seus trabalhos, na forma do decreto 201-67, do regimento dessa casa e da lei orgânica municipal. Aí, presidente, já que nós estamos aqui, até para não delongar, porque a matéria é muito extensa, tanto do ponto de vista do decreto, quanto do entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quanto ao procedimento exato que deve ser seguido, uma vez que o decreto 201 é de 67, ele não detalha muito como seria esse rito, ele coloca de forma muito básica alguns procedimentos, até para não delongar nessa exposição, até porque também estou manifestando oralmente, sem ter tido acesso prévio à denúncia e à questão que está sendo colocada aqui. Diante disso, eu deixaria para um momento posterior, presidente, caso a Câmara decida, então, pelo recebimento da denúncia e por entender melhor essa denúncia que é trazida pelo cidadão, investigar, apurar, ouvir testemunhas e solicitar documentos, ouvir o senhor prefeito, aí sim eu manifestaria posteriormente, estou à disposição, tanto de Vossa Excelência quanto de todos os vereadores e evidentemente da população de Jaci, para poder orientar como deveria ser feito essa comissão processante, como que ela tramita, como que ela caminha. Mas aí, digo, caso eventualmente seja recebida, porque uma vez recebida não significa que já está se lançando uma condenação e a cassação em relação ao prefeito. Então, eu entendo, Excelência, que por um momento é isso que eu poderia dizer. Não seria votado, então, apenas o recebimento para apuração ou não. Não sei se atendo a solicitação de Vossa Excelência, estou aqui à disposição para outros esclarecimentos, tá?
Doutor, qual o prazo nessa, prazo total para poder, abrindo uma denúncia, qual o prazo total para...
Então, o decreto 201 de 67, ele prevê um prazo de até 90 dias, né? Uma vez recebida a denúncia, caso assim tenha, senhores, recebida a denúncia, ela é sorteada aqui no ato dessa reunião. Quem seriam os vereadores componentes dessa comissão processante, no número de 3, né? Isso aqui já seria sorteado se uma vez recebida a denúncia. E aí, uma vez composta a comissão, esses 3 decidiriam entre si quem seria o presidente dessa comissão e o relator, e em 5 dias notificariam o prefeito, então, acerca da existência dessa denúncia, e a partir da notificação do prefeito, a comissão tem que terminar os seus trabalhos em 90 dias. Caso isso não aconteça, poderia se alegar, por parte do prefeito, se for isso o entendimento dele, uma nulidade procedimental por estouro de prazo e arquivamento desse procedimento, tá? Esse prazo é previsto na lei, viu? No decreto 201/67. Existem situações excepcionais que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais dilata esse prazo, principalmente quando o denunciado, nesse caso o prefeito, apresenta defesas protelatórias, faz requerimentos protelatórios, provê testemunhas que moram fora, que não teria conhecimento dos fatos, mas seriam situações específicas de cada comissão processante que autorizaria, então, a dilação do prazo. Mas, em regra, o prazo são 90 dias.
Então, gente, o nosso assessor, doutor Lauro, né, eu pedi ele, né, para dar essa explicação aí com relação à denúncia, né, que chegou na Câmara hoje. E, de acordo com muito bem explicado por ele, chegou, não vai caçar prefeito, né, ia ser apenas, né, uma investigação, mas para isso aí, né, nos termos do decreto 201 de 67, aí, no caso, a votação tem que ter 2/3, né, dos vereadores para ser acatada. Se for acatada, nós vamos sortear 3 vereadores. Então, de acordo com o doutor Lauro e com todos os vereadores que estão aqui, ouviu muito bem aí, eu estou com a denúncia na mão aqui e eu vou perguntar aos vereadores, né, se estão de acordo ou não. Vou perguntar de 1 em 1 e são 2/3, relembro que não é para caçar o prefeito. É simplesmente para apurar se tem realmente alguma coisa errada. Tá? Então, acho que ficou muito bem claro aí. Então, neste momento, eu vou colocar em votação e se acolhe ou não a denúncia, né? Vou começar, então, vereador Sebastião. Você é a favor ou contra?
A favor da denúncia, presidente.
Recebimento da denúncia. Vereador Arnaldo.
Rogério, eu vou ser a favor, mas por questões que foi citada aí,
a questão da administração 2018, que eu, na realidade, participei. Eu era presidente da Câmara. Está certo?
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, mediante a explicação do jurídico da casa aqui, né, o doutor Lauro, como foi lido por ele aqui o decreto de lei 201, né, da lei federal, né, o artigo 4º das infrações, o artigo 5º do rito, né, e o regimento interno dessa casa no artigo 71, né, nós fomos pegos de surpresa pela denúncia e automaticamente não temos conhecimento, né, sobre a denúncia ainda. Então nós não sabemos a denúncia, né, não temos estudo feito através da denúncia, se tem total fundamento ou se não tem fundamento. Então eu acredito que se nós rejeitarmos a denúncia, se ela tiver fundamento, nós estamos respeitando um cidadão. Se ela não tiver fundamento, automaticamente vai ser arquivada por essa casa mesmo. Então, eu sou a favor da denúncia por isso, senhor presidente. Se ela tiver fundamento e nós não aceitarmos, nós estamos rejeitando a denúncia do cidadão em Jaciense. Mas se ela não tiver fundamento, automaticamente essa casa vai arquivá-la.
Então, seu voto é assim.
Por favor, denúncia.
Vereador Evandro.
Por favor, a denúncia também, presidente.
Eu, gente, da mesma forma, eu quero deixar explicado aqui, a denúncia chegou na casa. O papel do vereador é de estar fazendo a investigação, né? Sem perseguição, sem nada. Então, eu acho que chegou, eu acho que devemos, né, acatar, porque nós vamos aí, então, partir. Se não tiver nada, a gente arquiva elas normalmente. Então, o meu voto também é pelo recebimento da denúncia. E o vereador Gabriel?
Eu voto pela população, meu voto é sim.
Vereador Márcio?
Eu voto sim, meu voto.
Vereador Cipriano?
Eu, presidente, como nosso assessor jurídico falou, não tenho uma coisa bem declarada sobre essa denúncia. Igual já entrou a denúncia aí, não com uma grande explicação. Portanto, eu sou contra essa denúncia.
Contra. Vereador Eliandro.
De acordo com essa denúncia foi explicada pelo nosso jurídico nessa casa aqui, eu acho que eu não sou bobo, não sou idiota, né? A denúncia, todos os vereadores, a maioria dos vereadores sabia que essa denúncia iria entrar aqui. Como eu tive problema já com o jurídico dessa casa, já não fui atendido duas vezes, o parecer desse jurídico dessa casa não é confiável à minha pessoa. E quando vem que eu, dependendo do meu voto ser não, eu vou estar desrespeitando a população, eu acho que não. Eu estou aqui para votar a favor do município, eu não estou aqui para ficar procurando prefeito, cassação. Então, meu voto é não, porque eu acho que se eu estiver desrespeitando a população, o vereador antigamente também desrespeitou. Quando eu apresentei 7 denúncias aqui, foi rejeitado.
Então, o seu voto é não?
Não.
Então, a denúncia foi aceita porque deu 6 votos favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção. Então, foi aceita nesse momento. Vou fazer então o sorteio aí, né? Por 3 nomes, como se diz aí o decreto de lei 201, de 67. Então, como hoje o... Eu que sorteio? É o seguinte, hoje é o... Quem vai sortear aí a chamada é o vereador Rodrigo. Eu queria que você fizesse o sorteio, vereador. Fazendo favor da comissão para nós.
Senhor presidente, sorteio da comissão?
Da comissão processante.
A comissão processante.
3 nomes.
Eu posso, se Vossa Excelência me permitir, para que não soe alguma coisa, eu pedir para cada vereador escolher aleatório, que cada vereador sortear uma pessoa?
Mas são 3.
São 3. Cada vereador sorteia 3 pessoas.
Pode. Vamos.
Vereador Arnaldo, aqui do lado, que não sorteia 1. Né? Vereador Márcio.
Vereador Rodrigo.
Vereador Leandro.
Gabriel. Desde já, senhor presidente, gostaria de deixar o maior interesse do senhor presidente da comissão.
Nesse momento eu vou dar um intervalo aí, gente, para a comissão, então, que se reúne ali uns 3 até 4 minutinhos ali rapidinho, junto com o assessor jurídico, para definir lá quem vai ser presidente, vice e relator. São os 3 que definem lá. E a gente aguarda aqui. A reunião. Então, reiniciar aqui, eu vou chamar aqui agora para dar a palavra para o senhor Ivan. Ah, tá, eu pergunto aqui o Gabriel. Só para constar em ata, Gabriel, como é que ficou a composição da comissão?
Rodrigo ficou presidente, eu sou o relator e o
DJ membro. Então, consta na ata, René. Rodrigo, Gabriel, relator e DJ, o membro. Ô, senhor Ivan, pode chegar. É votação entre eles lá, da comissão. A gente não participou, não. Então, gente, o senhor Ivan está aqui, foi a convite aí da Câmara, porque tem 2 projetos aqui na Câmara. É o 15/2018, que dispõe aí sobre o... Não, peraí. Institui seu plano de gestão integrada de resíduos sólidos. É, e o 16/18, saneamento do município. Então, ele fez uma vez, agora ele fez umas mudanças, e como na Câmara, né, os vereadores não tem nenhum técnico aqui, aí nós preferiu, né, a pedido aqui dos vereadores, chamar você para dar uma explanação aí, pessoal. Aí fica à sua vontade, antes de começar aí.
Tá bom. Boa noite a todos os vereadores. Obrigado, presidente, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo, para todas as pessoas que estão nos ouvindo na rádio. Meu nome é Ivan e eu trabalho no...
Só um minuto, Ivan. Você vai explicar um primeiro, né?
Isso.
O 16/18?
Isso, eu vou estar explicando o PL 16/2018, que é atualização e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Jaci, e o PL 01/2019, instituição do Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos do município de Jaci. Eu passei uma cópia para cada vereador de uma síntese do que seria, primeiro, os pontos mais importantes dessa atualização do plano e, em segundo lugar, quais são as expectativas de metas para serem cumpridas no Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos. E eu fiz também uma pequena apresentação para estar basicamente explanando o que seria o contexto desses planos e por que é importante a participação do Legislativo nessa fase que é a determinação tanto da Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto de saneamento, que esses instrumentos de planejamento e execução sejam através de lei. Lembrando que o Plano Municipal de Saneamento de Jaci, o atual, ele é em lei e a política, o Plano de Gestão Integrado vai ser por lei. Primeira coisa, colocando aqui, que nós temos o PL 16/2018, que é a atualização e revisão do Plano Único da Lei 1244, de 10 de dezembro de 2014, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Pode passar? Pode passar? Ah, tá. Desculpa. Primeiro, só colocando que isso é uma determinação da Política Nacional de Saneamento Básico, onde os planos municipais de saneamento são titulares dos municípios. Dentro disso, você tem que o plano consiste em diagnósticos e planejamentos de ações para universalização do serviço de saneamento básico com uma projeção para 20 anos. O que significa saneamento que muitas vezes o pessoal acha que é apenas água e esgoto? Além dessas duas temáticas, nós temos também a questão da drenagem pluvial, ou seja, o bueiro que escorre oriundo da chuva, e também os resíduos sólidos urbanos, no popular, lixo. Dentro desse lixo, é importante estar categorizando o que deve ser de viés público e o que deve ser de viés do gerador. Dentro disso, foi feita a revisão e a lei determina que a cada 4 anos, mesmo o horizonte sendo de 20, esse plano deve ser atualizado e complementado. Com isso, Nós fizemos um histórico que foi elaborado em 2014 pela equipe municipal da prefeitura e colaboradores, foi aprovado na Câmara, instituiu-se a lei. Em 2018, nós fizemos a revisão e agora estamos aqui discutindo o projeto de lei. Dentro disso, quais eram os objetivos? Realizar a avaliação dos objetivos e metas alcançados nos primeiros 4 anos de existência do plano, quantificar seus avanços, readequar as metas e objetivos, atender a política nacional de saneamento básico, viabilizar acesso do município a recursos federais e estaduais. Principalmente nesse ponto, porque hoje em dia todos os programas de convênio, seja através de recursos de fundo perdido ou não, exigem o plano municipal de saneamento como base. Sem o plano, você não tem acesso a recursos, você não tem acesso nem a incentivos. Nesse sentido, foi feita a metodologia sem custo nenhum aos cofres públicos pela seguinte equipe de revisão. A da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Jaci e nós do Consórcio Regional de Saneamento Básico. Houve colaboração da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Departamento Municipal de Vigilância de Saúde e Controle de Zoonoses, Emater MGM e a própria Intersemit, que hoje opera em Jaci. Novamente, foi uma revisão completa de 100 custos aos cofres públicos do município de Jaci. E, só pode passar, e colocando também que o Consane, ele prevê na sua equipe 2 engenheiros ambientais sanitaristas e 2 advogados para a construção desse instrumento. Nessa metodologia, como foi constituído? Primeiro, a gente atualizou todas as inclusões de informações e dados em nível de base secundário, seja IBGE, seja o Sistema Nacional de Saneamento Básico. Foi realizada uma consulta pública e uma audiência pública do plano revisado, com a sua previsão preliminar, onde foi demonstrada a população para contribuição. Foi realizada a revisão final, encaminhado à Câmara com alterações para que os vereadores assim opinem se há necessidade de algum tipo de revisão ou se há a possibilidade de aprovação do mesmo, para que depois, na consolidação do plano, seja publicado a lei. É fato que é direito de reserva dos vereadores dessa casa qualquer tipo de mudança ou esclarecimento perante o plano. Por isso, mais uma vez, a gente colocou essa síntese para esclarecimentos, porque é uma questão até um pouco mais densa. O plano em si tem quase 170 páginas, mas eu já coloco o Consane à disposição, caso queira algum tipo de abordagem mais técnica em algum tipo de comissão.
Sr. Ivan, te interromper só um minutinho, que às vezes a gente ganha tempo e, de alguma forma, pode ser melhor a minha ideia. Alguma coisa que você mudou durante o plano que você revisou, se você puder já o que você
já passar para ele?
Vou mudar isso. Isso aí a pessoa pode, né?
Pode ir.
Ah, mudei isso. Tá. A pessoa já está sabendo.
Essa é a questão da panorama hoje da situação dos programas e ações.
Ivan, de repente eu não expressei bem. Às vezes assim, o plano já existia, certo? Você fez de novo as mudanças. Uhum. Aí só para você explicar, estava assim... Agora ficou assim, entendeu?
É isso que exatamente esses quadros vão estar demonstrando. O que a gente fez? Primeiro, no 5.1, Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto, o que nós colocamos? A ação, ampliar e refazer a rede de abastecimento. Ela ainda continua em andamento, nós pegamos e atualizamos essa questão. Por quê? A rede de abastecimento é contínua devido à expansão urbana que o município de Jaci apresenta. Então, isso também foi categorizado. Implantação de uma estação de tratamento de água, que já estava previsto antes. Nós também colocamos aqui com alguns parâmetros que a legislação pertinente hoje coloca, sendo deliberação normativa do Copan e tudo mais. Construção de laboratório de análise da estação de tratamento de água, que não tinha, que nós também colocamos. Substituição dos reservatórios, que também não tinha no antigo plano. E nós colocamos por quê? Tudo isso é para o acesso de universalização de água do município. Dentro do resumo de vocês, vocês vão ver que isso é uma meta para 20 anos. E aqui a gente está colocando apenas o que foi de fato mudado. Continuando nosso sistema de abastecimento de água e esgoto. Primeiro, recolhimento de água e prevenção de controle, isso aqui foi cumprido. Licenciamento da estação de tratamento de esgoto está em andamento. Lembrando que essa estação de tratamento de esgoto foi recepcionada pelo município através de uma construção da antiga... Usina do Funil, hoje Aliança. Aquisições de equipamento para a ET, que ainda também não foi iniciado, que nós colocamos. Aquisição de bomba para elevatório de esgoto, que também está em processo de aquisição pela prefeitura, que também nós colocamos. O próprio laboratório da ET, que está previsto lá, que ainda não foi iniciado, que também nós colocamos como meta, que também não tinha. Manutenção da bomba da elevatória, instalação de quadro de energia das elevatórias. Ou seja, tudo aquilo que estava construído no sistema de saneamento de Jaci, que estava verificado, que não estava complementado no plano, hoje ele está dentro desse plano, com horizonte de situação para ser começado e para ser fiscalizado. Lembrando que o plano, ele tem dentro dele metas e indicadores de controle, que serve também para os próprios vereadores fazerem esse tipo de abordagem. No plano temos. Nos planos a gente pegou e separou exatamente qual que é cada um. A gente não trouxe nessa... Sim. Você tem dentro do plano, são quatro etapas distintas. Primeira etapa é a questão imediata, ou seja, você deve começar de forma quase que no outro dia, uma vez aprovado na lei. Você tem a meta de imediata, curto prazo, que são nos primeiros 3 anos, a médio prazo, que são até 10 anos, e a longo prazo, completando os 20 anos. Uhum. Sim. Aqui, isso. Uhum. Isso é feito o seguinte: hoje na estação de tratamento de esgoto, a prefeitura pega, recolhe as amostras e manda para análise, porque isso é condicionante de controle. Trimestralmente, conforme deliberação da própria SUPRAM. E hoje nós temos que todos os índices são compatíveis. Esses relatórios, eles ficam de salvaguarda na prefeitura, se vocês quiserem a gente manda. Por quê? Um dos itens de controle ambiental da própria SUPRAM Sul de Varginha é exatamente esse controle de amostras. Uhum. Sim, elas têm acesso. Uma vez você colocando ele... Aliás, se você entrar no sistema do CIAM, não sei se o senhor conhece, é o Sistema de Informações de Meio Ambiente de Minas Gerais. Lá dentro, se você coloca a estação de tratamento de esgoto de Jaci, você aparece os dados que eles publicam. Esses são dados públicos.
Oi, Ivan, ele tem custo? Esses...
Sim, eles têm custo. Tem custo. Cada análise dela, dependendo, você tem que primeiro achar um laboratório credenciado pelo IGAM. Por incrível que pareça, a Universidade Federal de Lavras, no LADEG, que é o Laboratório de Água, ele não é credenciado pelo IGAM. Então você tem que fazer...
É feito em Varginha?
Se eu não me engano, é feito em Três Corações, mas eu não sei responder isso de forma bem pertinente. Não, ainda não. Isso aqui, esses tipos de análise não são feitos, por exemplo, no Copasa ou SAA. Isso aqui são feitos por laboratórios credenciados no IGAM, que é o Instituto de Gestão de Águas. Ah, não. Quando, por exemplo, você passa a concessão de serviço de saneamento para uma empresa Copasa ou para uma autarquia SAAI, eles têm que seguir a mesma rotina. Lembrando também que os planos, só para exemplo, o plano de saneamento, independente de qual é o operador, seja administração direta, seja administração indireta por uma autarquia ou por uma companhia ou por uma empresa, ele deve seguir exatamente o que está escrito no plano. Mais uma vez, a importância do mesmo ser ratificado em lei.
Oi, Ivan. Boa noite, senhor vereador Márcio. Uma curiosidade. O objetivo de vocês é dar um suporte para o município.
Sim.
Tanto ele como hoje, com a situação que está aqui hoje, que ele faz a própria distribuição de água e recolhe lixo e esgoto, como se tivesse alguma outra empresa... Ia assessorar ele sobre como estaria usando esgoto, seria isso?
Na verdade, nós não somos uma empresa. Na verdade, o Consane é uma autarquia dos 8 municípios. Hoje são 8 municípios que compõem o Consane. E só para você ter uma ideia, desde que nós atuamos em conjunto com a Jaci, nós resolvemos a questão do resíduo sólido. Conseguimos fazer a Camari agora ter um nível de processamento interessante. Salvo engano, eles estão processando quase 4 toneladas mês. Que a gente colocou exatamente essa questão, que foi totalmente com influência também da Intercemit. Nós conseguimos ajeitar as questões dos poços artesianos. Tudo isso, quando eu falo a gente, é um trabalho em conjunto do Consane com a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano. Eu sempre me confundo dos nomes meio ambiente.
E o detalhe, entendi. Vocês estão em Jaci, já vem em Jaci, já pratica isso aqui, já acontece já outro mandato.
Há 2 anos e meio.
Há 2 anos e meio já existe na cidade.
Já.
Que você dá suporte, tanto para o esgoto, onde tem um bomba de esgoto, você já aconselha fazer uma bomba daquele tipo, onde tem a recolha de lixo, já existe no município isso aqui. Sim.
Uma vez que o município nos aciona, nós damos todo o suporte técnico possível, tanto que o CONSANG também participa do CODEMA de Jaci.
Tá, então, o CONSANG já existe em Jaci, não está se instalando agora.
Não. O CONSANG já existe desde 2015, ratificado em lei.
Certo. Então já está aqui em lei, você já dá o suporte para Jaci.
Exatamente. Desde que eu entrei no CONSANG, há 2 anos e meio. A primeira vez que eu vim aqui na Câmara de Vereadores em Jaci foi em agosto de 2016.
E então, aí aprovado o projeto e já
contrataram você. Tipo... Aí o que geralmente, não é tema, mas é interessante a pergunta, o que a gente faz? A gente elabora um plano de ação em conjunto com o município e estabelece as metas para serem seguidas. Isso aí já vai aparecer, só para o senhor ter uma ideia, o município de Jaci estava gastando, e aliás isso aí está até no próprio plano de gestão integrada, só na questão da destinação final, ou seja, no aterramento do resíduo em aterro sanitário licenciado, o preço inicial era R$ 340. Com o advindo do CONSANG, com a elaboração de ganho de escala, principalmente com o município de Lados, que é o polo, primeiro a gente desceu para R$ 203,47. Só por tonelada. E agora que a gente realizou outra licitação com um aterro sanitário mais próximo, nós conseguimos fechar o preço para R$ 147,50 por tonelada. Então vamos chegar numa linha lógica. Desde que teve essa questão, nós conseguimos basicamente um abatimento de mais de R$ 200.
Aqui nesse...
Sim, foi realizado pelo consórcio. O consórcio tem essa particularidade de realizar... Não, isso aí já é uma particularidade do município, porque nem tudo você consegue operacionalizar de forma regional. As bombas, que são de abastecimento de água e esgoto, é uma coisa bem local que você não consegue em escala regional. Só se, por exemplo, a gente conseguisse que outros municípios necessitassem de bombas. Aí você faz um certame regional. Mas como nenhum nos contemplou provocando, a gente não teve essa demanda.
A última pergunta aqui, se eu acabar de esclarecer, tá bem? Importante quanto, é o seguinte, aqui tem que garantir o abastecimento de água tratada com qualidade, com os padrões. E já se tem essa qualidade de água tratada? E qual a garantia? Porque a gente vê tantos casos aqui acontecendo de falta de água. Uhum. Como aqui está escrito, garantir o abastecimento. Quer dizer,
isso
faltar.
Aqui é a premissa do plano de saneamento.
Mas quer dizer que já se não está quadrado totalmente nisso ainda.
Tem sim. Tanto que por conta do seguinte, hoje o que acontece? Todos os poços artesianos de Jaci, eles tiveram sua ortoga de água. Certo. E Jaci opera hoje por um nível de abastecimento de poços artesianos.
Certo.
Claro que dependendo da maneira que... seja através de chuva, seja através até do uso da água, isso você tem os períodos de menor demanda de água e maior demanda de água. Entendeu? Mas na questão da ortoga dos poços artesianos, também você deve apresentar essa questão de tratamento de qualidade de água. E a qualidade de hoje de Jaci encontra-se nos parâmetros.
Certo.
Uma das questões que, claro, que é sempre bem-vinda é você fazer um sistema para melhorar a condição da água, entendeu? Mas isso entra também, por isso que aqui nos objetivos é um objetivo constante, seja através do sistema hoje, seja através do sistema de abastecimento de água futuro. Esse aqui é um objetivo que nunca vai poder cessar.
Não, correto. Então, obrigado.
Nada.
Deu para escrever um pouco. Também uma dúvida que eu te gerando é, quem que é o responsável por essa ortoga aqui no município, vocês? Quem que é o responsável?
Desculpa, eu não entendi. Ortoga do município?
É, nesse plano de vocês aqui, quem que é o responsável? É você mesmo? Quem que fica a pessoa responsável?
Quem que realizou? Então, o plano municipal de saneamento foi realizado, como a gente tinha demonstrado, pelo consórcio, pelo CONSANG. Nós fizemos custo zero. A questão do plano de gestão integrada de resíduos sólidos foi realizado através de um acordo da prefeitura com a Intercemed, que contratou, uma empresa específica para o desenvolvimento dela. Eu estou aqui pegando o que a empresa fez e estou passando para vocês. Agora, o plano municipal de saneamento foi nós que realizamos. A revisão.
Uhum. E também, deixa eu te tirar a dúvida. E se fala muito na empresa culpada está instalando aqui no município.
Uhum.
Se realmente, como se fala, até ouvido o prefeito que ela entraria esse ano aqui. E a empresa entrando aqui, como que Como que ficaria?
Como é que ficaria junto ao plano?
Isso.
Ela tem que atender as diretrizes que o plano já está constituído. Ela não pode fugir do plano que hoje está sendo possivelmente votado no futuro próximo.
Então, dentro... E esse plano tem um gasto gerado, é a prefeitura que cobra os gastos. É isso?
Não, não é que a prefeitura cobra os gastos. Você tem aqui a projeção de utilidades. A prefeitura, no poder de orçamento dela, vai estar tentando atender o que está escrito no plano. Entendeu? A Copasa entrando, que é o caso aqui de Jaci, ela já vai entrar com o seu plano de ação estabelecido. O que a prefeitura vai ter que colocar? Verificar se o plano de ação que a Copasa está apresentando é condizente com as diretrizes e metas do plano. E com certeza são, porque quando você coloca pegando aqui numa questão, igual foi colocado, garantir o abastecimento de água tratado com quantidade e qualidade compatível aos padrões, você vai ter exatamente o quê? Uma construção de uma estação de tratamento de água. Ou, até que seja construída essa estação de tratamento de água, uma forma de melhoria da água hoje operada em Jaci. Ou, que deve ser sempre colocado, a conscientização de gasto de água consciente pela população. Porque, igual eu coloquei, não adianta você dar oferta de água e a população gastar de forma não consciente. Isso é outro problema sério também. Então, o plano serve exatamente para isso. Você ter formas de fiscalização com questões objetivas e indicadores. Porque, vamos pensar que não existisse um plano. Chegaria qualquer empresa, autarquia ou o próprio município, faria o que quisesse. E aqui a gente organiza dessa forma.
Só resumindo, meu jogo, então, só esclarecendo. Se caso a Copasa não venha entrar no município, é uma obrigação, então, do plano fornecer uma água tratada.
É obrigação da municipalidade oferecer uma água de qualidade acessível.
Porque hoje...
Independente se for, novamente, administração direta, que seria a prefeitura, autarquia, que seria a possibilidade de um SAAE, ou da contratação de uma empresa que hoje está sendo a Copasa. Independente, entendeu? E é isso que o plano traz como objetivo final. Então, você coloca um objetivo, e dentro desse objetivo, você traça o diagnóstico, que está colocado aqui, prognóstico, quais são as possibilidades e a implementação dos mesmos.
Só uma pergunta só.
Pois não, Leandro.
Só uma pergunta. Só para tirar uma dúvida. Aqui nós temos poço artesiano ou semi-poço artesiano?
Não, são poços artesianos.
São poços artesianos?
São poços artesianos. Uhum.
É porque...
E isso aqui está descrito no diagnóstico, onde são as localidades e tudo mais.
São nove poços.
Uhum.
São todos eles poços artesianos.
Poços artesianos.
Ok.
Oi, Ivan. Desculpa, o vereador Nova Marques, novamente, ficou uma dúvida aqui, até falei aqui com o presidente, Rogério. Como vocês verificam também, escuto, e acompanham como faz, essa... tantos comentários, a gente vê que está tendo multa aí, em esgoto.
Sim.
Por que está acontecendo essas multas que vocês tanto... Você está aí praticamente para prever, né, essas multas, para não acontecer.
Uhum. Só para complementar, o município já acionou vocês em relação ao esgoto, porque sim, eles vêm multam o município, sim, e acaba que o município está tendo aí gastos excessivos com isso.
Exato.
Né?
A questão do esgoto ela é complicada por conta do seguinte: até a própria Copasa, ela tem muito interesse na água, e o esgoto é um serviço público muito caro, muito. Ele só perde para a drenagem pluvial, que é a mais cara de todos. O município sempre nos aciona, como eu coloquei aqui, a estação de tratamento de esgoto está passando por um processo de licenciamento ambiental. Por quê? Porque nas gestões passadas, eu não vou estar colocando especificamente qual, recepcionou, por exemplo, a estação de tratamento de esgoto sem a devida licença de operação, que deveria ser item da usina do funil. A estação de tratamento de esgoto, ela foi construída em Ijaci, na comunidade do Funil, não sei se os senhores conhecem, tem uma, se eu não me engano, em Perdões, e tem uma também em Bom Sucesso. Isso era uma condicionante do licenciamento da usina. Está lá, se você entra no... Exato. O que a usina fez? Pegou, fez projeto de engenharia, só para vocês terem uma ideia, são quase 15 revisões que eles fizeram nos projetos, nós não conseguimos achar o projeto básico e o executivo final da usina. Eu estou falando que é a usina. E a usina pegou e colocou o seguinte: olha, município, novamente não estou atribuindo questões aqui, eu estou falando fatos. Ela entregou a estação de tratamento de esgoto sem a licença de operação. Como que funciona no sistema de meio ambiente? Você tem a licença prévia, que você apresenta o projeto básico. A SUPRAMV fala, beleza, faz o projeto de instalação. Você faz todos os estudos possíveis para instalar e depois você tem o quê? Licença de operação. Então, a usina entregou um empreendimento para cumprir a sua licença, mas não entregou com licença de operação. Então, o que, que hoje nós estamos fazendo? Nos acionaram, a gente está fazendo toda a revisão dessa licença para conseguir uma licença de operação. Só que a polícia ambiental, toda vez que ela é acionada e chega, ela fala, cadê a licença de operação? A gente está em processo. Tanto que da última vez que teve aqui, eu fui acionado, eu conversei com a polícia, o município não foi multado por isso.
Entendi. E terminando, o que, que é o custo hoje desse consórcio para o município hoje? Seria bem dizer?
Sim, o custo desse consórcio para o município na sua totalidade é 5% de tudo. Como é que funciona isso? Você pega todo o consórcio, todo o orçamento do consórcio, ele é realizado por resolução orçamentária e passado dos municípios. Como que se dá o rateio? O rateio é através de forma per capita. O que, que significa isso? Quanto maior o município, maior a contribuição dele. Hoje, Lavras paga 60% das despesas do consórcio. Hoje, o município de Jaci paga 5%. 5%. E o que, que Jaci tem? Dois engenheiros ambientais sanitaristas, dois advogados, sem falar as outras possibilidades que nós temos. Aliás, o PRAD, o Plano de Recuperação de Área Degradada do antigo, área de disposição que era aqui, foi o consórcio que fez novamente com custo quase zero. Então, tudo que é aquilo de atividade técnica, só completando, só rapidinho, tudo aquilo de atividade técnica, o município de Jaci paga apenas 5%. E eu posso até falar, quanto que isso dá por mês? R$1.000 e poucos.
E última coisa, eu quero dizer, resumindo, se fosse seguir bem o que vocês pregam e vocês estão aqui para fazer, não teria multa, e o que multa que tem, daria com sobra para pagar vocês para não ter esse problema. Tipo,
não, não, mas é só colocando de novo, desde que o município de Jaci tem evoluído muito na questão do saneamento, eu não estou fazendo isso como alusão, eu falo isso como fato, entendeu? Só a primeira questão de você ter hoje, a possibilidade de já ter o destinação do lixo de forma correta, uma coleta seletiva instalada que talvez nem o município de Lavras tenha, questão de você estar identificando tudo aquilo no sistema atual de saneamento hoje, para resolução junto aos órgãos ambientais. Entendeu? E também, um dos condemas mais atuantes da região, porque isso também deve ser lembrado, eu falo isso com meus colegas do CODEMA, eu acho que já assim, na questão do meio ambiente, tem evoluído muito. Óbvio que tem os seus percalços, claro, nenhum sistema de meio ambiente ele é fechado. E também pela questão financeira, que hoje assola todos os municípios.
Com certeza.
Entendeu? Mas, assim, o município já ser um município adimplente com o consórcio, adimplente com essas questões de resíduo sólido, e cada dia que passa, eles nos acionam mais, e a gente continua trabalhando muito bem. Não, a gente espera, vereador e até presidente, que nós podemos também praticar a questão técnica junto à Câmara. É só vocês nos acionarem, porque o contrato de rateio, a atuação do conselho é no município, seja Poder Executivo, seja Poder Legislativo.
Não, com certeza, com certeza. A gente agradece, eu agradeço pela atenção e a gente vamos precisar aí.
Ivan, só para, já pegando a oportunidade aí, né, o assunto do esgoto, você conhece bem essas elevatórias do esgoto, não conhece? Tudo,
sim,
de Jaci?
Sim,
a gente então, tem. A capacidade dela, você acha que está boa ainda? Como é que está a questão das elevatórias?
A capacidade dela é igual coloca. Um dos problemas que hoje coloca, e isso é um dos problemas que assola quase todos os municípios, é que você tem geralmente a questão de conectividade entre o esgoto e a drenagem pluvial, que pode levar exatamente esses percalços que hoje acontecem. Claro que algumas melhorias já estão sendo realizadas pela prefeitura através de licitação para compra de bombas, entre outras coisas. Mas é incrível, até no município de Lavras você tem o seguinte, os interceptores de conexão do esgoto geralmente são ligados da questão da drenagem pluvial e do esgoto. E isso sobrecarrega o sistema como um todo. Então o que, que acontece? Para você fazer esse tipo de ampliação do sistema, você tem que ter um recurso financeiro interessante, porque isso não é dessa municipalidade. Isso já vem de um histórico, desde a primeira instalação da sede municipal. Então, eu acredito que, com a advência do plano e as boas práticas, você consiga diminuir isso. Novamente, o sistema de saneamento, ele é complexo e caro. E burocrático, por exemplo, se estoura uma bomba, para você fazer um processo de licitação, ele é complicado, porque a bomba tem que ser específica na voltagem tal, na impedância. É complicado. O que, que a gente tenta fazer? A gente tenta antecipar as potencialidades. Sim, é por isso que a gente coloca. Mas mesmo assim, as bombas não são bombas expressamente tão acessíveis e baratas. Elas são complicadas. Então... Então, aí você teria que construir uma fossa séptica muito grande. Eu acredito que você seria uma espécie de, desculpe o tempo, ladrão junto ao sistema. Se falhar aquele sistema, você teria... Exato. Mas só a questão de você fazer essa fossa séptica no licenciamento ambiental, você vai consumir aí no mínimo de 6 meses a 1 ano. Então, assim, é igual eu coloco, tudo que é de caráter ambiental, a burocracia legal do meio ambiente não permite que você tenha pronta e imediata reação. Você consegue fazer, mas se alguém vai denunciar para a polícia vem aqui e fala, você está operando uma fossa séptica sem licença ambiental. Crime ambiental. Sim. Isso tudo já está sendo levantado. Aí o que, que acontece? Essas questões da dinâmica do saneamento, a gente está construindo com a Secretaria de Obras e Meio Ambiente para exatamente falar o seguinte, ó, o que, que a gente pode fazer, igual eu respondi ao senhor, de forma imediata. Entendeu? A questão que foi colocada é assim, você melhorar as condições mínimas das elevatórias para que você impeça isso. De forma a curto prazo, você pode estar levantando o que seria necessário para que evite essas questões de acontecer.
O que, como último comentário, até ter terminado, mas acabei lembrando com o vereador Gabriel aqui, que ele me auxiliou. O bairro Novo Horizonte, que foi feito uma rede de esgoto pelo mandato passado, já tem uma elevatória, né? Parece que tem lá. Mas você conhece lá no bairro Novo Horizonte?
Esse especificamente não.
É entrar de Jaci, né? Ah. Aí acontece o seguinte, eu sei que tem essa dificuldade, concordo que tem tudo, tem esse problema. Lá hoje o pessoal fica carente, tem rede esgoto que está florando na rua.
Entendi.
Ou tem casa que a fossa caiu e ela cai na porta da cozinha da pessoa.
Uhum.
Então, ele não seria um bom e peço para você, olhe com bons olhos esse bairro lá.
É só, por exemplo, se vocês mandarem para aí, pode ser até para o próprio Consane, uma solicitação de averiguação técnica, a gente pode realizar.
Ou a gente tem, né, o presidente, a gente pode.
O que nós não podemos é fazer, nós não temos o poder de polícia, mas a averiguação técnica, perfeitamente.
Esse bairro está sendo. A prefeitura não passou. Então vai na solicitação, é isso.
Sim. O que.
Aí esse bairro já tá, a gente vem brigando porque, coitado, eles estão precisando de lá.
Sim.
Só lembrando, pra averiguar e pra ver a necessidade.
Só lembrando também que isso também é colocado, não estou falando que isso pode ser um motivo, de fato, mas é o seguinte, existe algumas vezes, e isso é uma coisa que a gente também já está antecipando, de você averiguar ligações clandestinas. Não estou citando que isso é o caso concreto. Vou dar um exemplo. O município de Lavras. Acho que todos têm conhecimento, vira e volta, existe, o esgoto está saindo e tudo mais. Numa questão realizada da própria Arsai, entre outras coisas, eles verificaram assim, olha, o que é de fato a inoperância da companhia e o que é de fato conexões irregulares. Então, exatamente isso também são práticas que devem ser colocadas. Elevatório. Alguns não tem nem tratamento. Sim.
A gente pode levar isso como uma sugestão para a Assembleia, para a deliberação na mesma. Sim. Sim. É, o serviço continuado em perigo. Uhum. Sim. Sim. Pode, você pode fazer em escala regional e, aliás, a própria legislação do consórcio permite que você tenha alguns tipos de, né, vantagens diferenciais perante a realização de licitações regionais. Entendeu? Mas é como a gente coloca, às vezes, não é o caso do município de Jaçu. O município de Jaçu é o que mais solicita o Consane, de todos. É o que mais solicita mesmo. Alguns municípios não solicitam. Para o senhor ter uma ideia, eu tenho que ir quase que mensalmente no município de Luminário, então assim, meu amigo, vamos voltar a trabalhar porque vocês estão parados. Entendeu? Aí o município vem, começa a trabalhar, quando vem, entra, para de novo. O município já assinou. Todo mês a gente está aqui, eu acho que vocês têm conhecimento. Porque eu sempre estou aqui com alguém trabalhando, mas é esse o problema. Você chega numa Assembleia Geral de 8 municípios, você coloca a ideia, é votar de forma pertinente. A gente constrói um plano de ação, quem que geralmente adere? Jaci, Lavras, aí Ribeirão Vermelho, não. Ingaí, não. Esse que é o problema, entendeu? Para chegar num nível de você falar, olha, comprometimento de realização de licitação regional, todos têm que aderir, beleza? Todos vão falar assim, beleza. Você faz, a empresa chega, não, então não tem disponibilidade de recursos, não sei o quê. Então é aí que começa o problema. Claro, eu estou apenas desabafando aqui do senhor, mas isso é uma realidade que a gente sempre tenta contornar no consórcio.
Ô Ivan, o vereador Cipriano vai te fazer uma pergunta.
Por favor.
Ô Ivan, é o seguinte, eu vou te ocupar um pouquinho, você faz favor de me atender.
Claro.
Porque, como você falou na InterSem, é uma firma de grande valor, uma firma de potência. Então, eu gostaria de dizer um problema que está acontecendo aqui. Inclusive, tem um pessoal da Ipiranga passa dificuldade sobre água também. E no Sarapieira tem caminhão tanque levando água lá. E eu já conversei com o prefeito sobre isso. Se tem possibilidade de fazer um poço estasiano nesse local lá para evitar que essa água seja puxada pelo caminhão. E anda faltando água lá. Inclusive, eu falo porque o rapaz já ligou para mim, tomei minhas providências, fui, conversei aí na prefeitura, mandaram o caminhão. Inclusive, até não tinha o caminhão aqui, estava estragado. Mas conversaram com o pessoal em Lavras aí, eles mandaram água para eles lá. Então, tem como nós fazer uma averiguação em cima disso aí, valer esse pessoal aí?
Sim, eu acho que é pertinente. Tem que ver quantas... É um bairro, né?
É.
Bairro urbano.
É um bairro urbano lá.
Ou é uma comunidade rural?
Não,
lá é rural.
É Sarapieira. Lá é rural.
Independente. É só para ser assim, porque como eu não sei especificamente, se for uma comunidade rural, é mais fácil você construir algum tipo de empreendimento de abastecimento de água local. No caso, um poço artesiano. Aí entra, você tem que fazer mais ou menos um estudo hidrológico para ver se tem vazão ali, que não adianta também, muitas vezes o pessoal acha, se você simplesmente cavar um buraco no chão, colocar aquela torrezinha e uma bomba, jorra água. Não, você tem que ver qual que é o melhor local, entendeu? E também, aí seria uma ideia que poderia ser feita uma reunião na comunidade e tudo mais. Por exemplo, se eu identifiquei um espaço que não é grande, mas é na propriedade do senhor, que não é. Teria possibilidade dessa pequena propriedade ser colocada à disponibilidade para o tipo. Então, isso tudo dá para construir, entendeu? Eu não tenho conhecimento, mas a partir do momento que eu tenho, eu posso estar indagando o pessoal aqui da prefeitura e construir um plano para abastecimento.
Então, aí...
Sem problema nenhum.
Lá já conversaram com o rapaz lá, que é o Luciano, ele já cedeu o lugar de colocar
o professor Leandro. Então, aí o que a gente pode fazer? A gente pode já fazer, nesse local, um estudo de viabilidade para a instalação de um poço.
E pode escolher o lugar melhor lá, que foi falado isso aí.
Geralmente, se eu não me engano, juro, é porque eu não vim preparado, se vocês tivessem me apoiado. Eu vinha mais preparado, eu peço sinceramente desculpas.
Fica à vontade.
Você geralmente faz...
de 3 a 4 locais distintos para a escolha de um posto, para você ter assim, olha, aqui é interessante, aqui não é. Você deve seguir as deliberações do IGAN. Aí eu falo uma coisa, o IGAN hoje, com essa mudança que teve da política ambiental, está demorando, sem brincadeira, de 3 a 6 anos para dar uma ortoga de água de um poço artesiano. O que a gente está fazendo? Eu chego e falo o seguinte, ó, constrói aqui. Se você do IGAN virar para mim e falar que poço artesiano que serve para abastecimento de água está errado, a gente desliga e você vai ser responsável. Eles, o que eles fazem? Não, vamos fazer um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, que você vai estar se adequando a isso até que a ortoga saia. Olha o nível que está hoje o sistema estadual. Mas assim, independente disso, a gente já pode estar averiguando e realizando isso.
Então, Ivan, eu gostaria de falar claro. O seguinte, vamos combinar, não sei o seu tempo, sua possibilidade.
Disponibilidade. A verdade é que eu falo o seguinte. Isso aí, de novo, eu gosto de ser um pouco mais tranquilo. Aquele que chega primeiro bebe água limpa. Por exemplo, se o município, seja pela Prefeitura de Jaci, pelos vereadores, nos acionarem, a gente vai trabalhar com vocês.
Olha, Ivan, eu sou um vereador, eu sou franco.
Sim?
Eu sou mais a população do que praticamente, que a gente olha por mim mesmo.
Sim?
Que eu também sou da população.
Claro.
Então, é igual eu já falei aqui, eu prefiro aqui a autarquia, que vai colaborar com a nossa população, do que a Copasa.
Aí é uma questão que eu não posso estar opinando de fato, porque todo o processo parece que foi realizado. O que eu tento colocar é o seguinte, a execução das diretrizes do plano. Por isso, mais uma vez, eu peço que vocês analisem e votem esse plano, que vocês vão ver que não existe nenhum tipo de incoerência técnica,
é.
E é ele que vai dar exatamente uma das diretrizes básicas, é o seguinte, universalização de acesso à água, que é o que o senhor está colocando aqui como problema.
É,
entendeu? Exatamente. Agora, sobre a autarquia, sobre administração direta, sobre contratação de empresa, nós realizamos um estudo para o município de Candeias exatamente sobre esse viés, colocando 3 pontos. Aí eu não estou defendendo, eu estou falando fato de novo. Primeiro, eu até falei isso na audiência pública da própria Copasa, que é questão econômica e gestão de risco. Lembre-se da gestão de risco. O que é gestão de risco? Se a bomba queimar, como é que vai trocar a bomba? Entendeu? Continuidade de serviço perante questões políticas de troca, entre outras coisas. Então, no sistema de adequação, você deve levar isso tudo em consideração. Para o município de Candeias, dos 3, o que ficou mais viável e atrativo foi a subcontratação para uma empresa. Eu não estou falando, Candeias, no estudo que nós realizamos. Então tem que ter muito cuidado quando coloca isso. E você colocar junto à empresa, que é um contrato, o que deve ser feito, nível contratual, se a empresa falha, você pega e executa o contrato. Por exemplo, em uma autarquia no município, não. Cuidado com isso também. E serviço de saneamento básico, igual eu categorizei, é uma política pública extremamente cara, extremamente técnica e que necessita de quê? Rapidez. Então é outra variável que você deve estar levando também.
Então, Ivan, vamos fazer o seguinte.
Sim?
Se você tiver um tempo, eu não sei a sua possibilidade, mas caso você quiser marcar um dia para nós resolver essa parte desse posto que você está vendo lá, e o pessoal da Ipiranga também, e esse, o Novo Horizonte ali que necessita do esgoto, vamos marcar um dia ou um horário para nós estar na prefeitura conversando com o prefeito lá?
É só o senhor marcar, se quiser até eu marco, entendeu? Eu acho assim,
pode marcar então, porque o meu tempo, graças a Deus, eu tenho...
Vereador Cipriano,
resolver isso aí.
Vai ficar autorizado aqui a Secretaria da Câmara, ligar para o Ivan Vim, né, a disponibilidade de tempo dele. Você pode pegar o cano da casa, do carro, e vai com ele, onde você tem que ir.
Não, vocês podem ir até comigo. Só registrando de novo, a atuação da Prefeitura de Jaci com o Consane é plena. Nós não atuamos assim, de forma separada, e é de cooperação plena. Entendeu? Será um prazer realizar isso e ver qual que é a forma, qual que é a melhor forma de resolver o problema. Uma das coisas que nós sempre fazemos é o seguinte. Tem visita, a gente elabora uma nota técnica e entrega falando assim, ó, isso aqui resolve o problema, isso aqui não resolve. Eu acho que é mais fácil construir políticas públicas dessa maneira do que tentar falar, ah, não, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente, no consórcio, a gente trabalha dessa maneira. Será um prazer, vereador.
É, obrigado. Isso aí é só para ver se invita essas reclamações, que, e eles estão certos de reclamar, que ficar sem água, gente, não é brincadeira, viu?
Sim, é inumano, tem que ser realizado.
A última pessoa que eu vou dar...
Só um minutinho, eu pedi aos vereadores que seja mais, assim... objetivo específico nas perguntas, para a gente, senão vai tomar muito tempo.
Muito obrigado pela atenção, viu?
Eu pergunto, qual cidade você atua e na cidade que você atua, qual é mais viável? O Autarquia, igual aqui, SAAI ou Copasa?
Bom, em todas as cidades que nós atuamos, igual eu já falei, alguns municípios ainda não têm nem instalado tratamento de água e esgoto. Só não vou citar o município para não trazer problema, mas eu vou pegar o exemplo de Candeias, de novo. Candeias, eles conseguiram, através de convênio da FUNASA, a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Eles construíram o município. Lá é a autarquia também. O que aconteceu? Foi construído, teve atraso na construção, a obra saiu já com trinca nos reatores. Começou a operar, foi feita a primeira análise laboratorial, deu problema. Foi entregue um relatório para a municipalidade falando, olha, precisa gastar tanto. O que a municipalidade falou? Não tenho dinheiro. Aí o que aconteceu? O sistema está parado. Foi aí que o secretário de Planejamento de Meio Ambiente viraram para mim e encomendaram o estudo. Falou, como é que a gente vai operar? Hoje o município tem restrições administrativas plenas, seja através de lei de licitação. Ah, mas tem jeito de fazer planejamento. Gente, é complicado. Nem tudo você consegue fazer registro de preço, nem tudo você tem. E outra, eu vou dar um exemplo. A licitação do consórcio para resíduos sólidos urbanos. Nossa licitação. O edital tinha 130 páginas. O projeto básico, a gente fez assim, quase que a gente fez o projeto mesmo. Fomos denunciados no Tribunal de Contas do Estado por uma empresa de aluguel de carro. O que uma empresa de aluguel de carro sabe de resíduos sólidos urbanos? O que o tribunal faz? Acata. Imagina você no sistema dessa maneira. Imagina no sistema dessa maneira, você pegar e falar, olha, preciso da continuidade no serviço. Chega alguém, denuncia, para o processo. Como é que fica? Aí vem a polícia ambiental de novo, o que faz? Volta. Trabalhamos em outro. Nós trabalhamos no município lá de Candeias, aí desce para Cana Verde, Pegue Jaci, Ingaí, Lavras, Luminárias, Nepomuceno e Ribeirão Vermelho. Antes da gente entrar, apenas o município de Ijaci e Lavras tinha tratamento de resíduos sólidos, hoje todos têm. Então, a gente já trabalha em 8 municípios dessa maneira.
Você vai fazer uma pergunta, Gabriel?
Aí, Ivan, aqui é o vereador Gabriel perguntando. Há quanto tempo você está atuando em Ijaci?
Desde 2016. Agosto de 2016.
Semana passada, eu, o vereador Ivan se fiscalizou na Serra.
Uhum.
Aqui tratamento tem lá. Porque tratamento lá já está virando uma bomba. Pequena chegou lá, eu, o vereador Wanda, ele tem prova na mão.
Sim.
Chegou lá, aquele resíduo estava na caixinha cheia, quase transbordando para fora, e a água entornando na rua. Uhum. Aí eu vou cortar o assunto na entrada de Jaci, o bairro. Começou uma nova furação lá de esgoto e parou. Cortava 100%, não terminou. Eu lembro quando a Mara Prefeitura, nesse mandato que agora não está, abriu e fez uma ligação lá, disse que ia ligar só pia. Esse trem está caindo no Ribeirão. E aí, lá tem duas pessoas deficientes também.
Uhum.
Nós chamamos tudo quanto pessoa lá, disse que ia tomar providência, montou um trem lá. Só que tem que ter hoje nada.
Uhum.
Qual que é a solução que nós podemos tomar?
Então, nesse sentido, é igual...
Resumindo, Ivan, o que o Consane pode fazer?
O Consane pode fazer exatamente isso. Primeiro que a gente não tem, quando o senhor pergunta assim, atuação no município de Jaci, nós atuamos desde 2016. Mas não quer dizer que a gente esteja aqui constantemente, todos os dias, porque a gente atende também outros demais 7 municípios. Uma vez solicitado, seja através da Câmara, seja através da própria municipalidade do Executivo, a gente vem... Com a nossa equipe, a gente traça qual que é o problema e dá o que, a gente vê como solução imediata. Para eu estar respondendo isso, vereadores, eu preciso ter conhecimento do problema em si. Se eu virar aqui e falar, não, faz uma conexão, outra elevada, eu não posso estar colocando isso. Não é assim que o conselho opera, mas amanhã se possível, a gente já pode vir aqui em conjunto com a prefeitura e estar tá levantando isso. Para mim não tem problema nenhum. Trago as minhas engenheiras para isso.
Se quiser fechar amanhã, eu te acompanho lá depois do almoço, tá, para duas horas, você pode vir.
Perfeito.
Aí nós vamos acompanhar e
duas, vai. Duas horas eu chego aqui na.
Eu levei vigilância sanitária, não fez nada.
Sim.
Levei um punhado de gelando. Eu quero ver qual a providência que eu tenho. Um cadeirante do lado e um Sim. deficiente de visão do outro.
A gente vai ter conhecimento do programa? Bom, eu não posso categoricamente afirmar isso. Eu não posso.
Ô, Ivan, duas horas então nós vamos lá.
Duas horas eu venho aqui, a gente pode ir e eu trago os engenheiros, a gente vê isso.
Ivan, agradecer muito aí pela sua vinda. Eu acho que tirou várias dúvidas. Sim. Foi muito importante a sua vinda aí. E mais alguma coisa que a gente quiser perguntar, a gente pode ligar para você, pode. Eu te chamo aqui de novo, tá?
Uhum.
A gente
agradecer. Só lembrando de novo que é de extrema importância que tanto os dois planos temáticos, aliás, né, puxando sardinha não, mas foi muito bem feito novamente com custo zero, deu uma abrangência bem interessante de prognóstico e metas para o município de Jaci, que seja aprovado. Porque uma vez aprovado, é exatamente o que vocês estão me cobrando com toda a razão, vai ter mais um subsídio teórico e técnico para isso. Então eu realmente conto com o apoio de vocês para a aprovação desses dois planos temáticos, que são marcos importantes de execução de políticas públicas. Desculpe de novo pelo atraso, desculpe não poder explicar de forma melhor, porque eu não vim preparado, eu vim preparado mesmo por causa do plano, mas a gente fica à disposição de atuar em conjunto com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores. Muito obrigado, gente.
A gente que agradece, viu, Ivan? Gente, vamos voltar então para depois da explanação aí do senhor Ivan, que também faz parte do CODEMA e de Jaci, né? Ele está sempre junto aí. Passar a palavra franca aí aos senhores vereadores. Então eu peço aí ao vereador Rodrigo que se faça hoje aí o sorteio para nós.
Vereador Sebastião Puri.
Presidente, vice-presidente, secretários, senhores vereadores, assessor da Câmara, assessor jurídico, doutor Lauro, os visitantes, sejam bem-vindos a essa casa, boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria, senhor presidente, de comentar sobre os passes dos estudantes. Muitas pessoas estão vindo me mostrar aí em redes sociais, debatendo e falando que está sendo prejudicado com esse espaço. Isso já foi discutido aqui, isso já foi prometido por alguém e não tem nada concluído. Isso aí é um descaso com os nossos estudantes. E nós, vereador, não podemos ser conveniente com esse tipo de erro que anda acontecendo em nosso município, porque o nosso povo não merece esse desrespeito. Que hoje a palavra é respeito. Respeito quer dizer a pessoa respeitando o outro. A pessoa deveria ser mais humilde, deveria ser mais conveniente e consciente daquilo que faz. Por isso, estou aqui reivindicando mais uma vez, em nome da população de Jaci, em nome dos nossos estudantes que estão sofrendo esse descaso aí com esse espaço. Também, eu gostaria de comentar sobre essa rede de esgoto do Novo Horizonte, no qual o Ivan comentou aqui. Eu estou ali ouvindo na minha cadeira, mas quando eu disse que aquela rede de esgoto do Novo Horizonte, 95% já estava concluída. Inclusive, já tinha as duas bombas compradas, elevatórias, para a pompa funcionar. E nada foi feito. Foram lá, entupiram o Ribeirão Piampu, tentaram iniciar uma outra rede de esgoto e não conseguiram estar parado por lá. Se como o próprio Ivan acabou de comentar aqui, que ele já presta serviço em nosso município, eu acho que já deveria ter resolvido aquele problema lá em cima. Porque aquele problema lá em cima praticamente estava concluído. Não precisava estar no caminho que está hoje. A rede de esgoto correndo lá, céu aberto, e caindo na fossa do pessoal, que a fossa esbarrancou, e está lá recebendo os resíduos na porta da cozinha. Isso nós fomos lá, presenciamos. E nós, como fiscal do povo, nós devemos continuar fiscalizando. Mas é igual eu digo, olhar só não adianta, porque está cansado de olhar. Tem que resolver. Falar que lá vou lá, olhar, não adianta. Olhar é muito fácil. Se chegou, eu vou para trás. Só que resolver não resolve. Viu, gente? Então, isso aí é uma falta de respeito com o nosso povo. Agora, voltando aqui, na operação Tapa Buraco, eu mais o vereador Evandro, esteve acompanhando aí, você vai ali em frente à Igreja do Rosário e olha ali na onde que tamparam os buracos ali. Então, se tem mais ou menos de 10 metros quadrados emborrachado, deveria cortar os 10 metros quadrados, colocar o material, compactar, porque o asfalto não é a grossura do asfalto que funciona, não. Funciona a base. O asfalto, 2,5 centímetros de asfalto, é que dá para continuar fazendo essa operação Tapa Buraco. Primeiro tem que aterrar, fazer uma base, compactar, para depois colocar o asfalto ali. Mas aí não, aí faz o contrário. Se tiver um buraco de 15 centímetros, é 15 centímetros de asfalto. Aí, para quem não entende, eu vou explicar. O asfalto, ele não pode ser muito, muito alto, porque o sol vai esquentar ele vai se tornar um borrachudo também. É por isso que tem que ser uns 3 centímetros só de acabamento. Senão está jogando dinheiro fora. No cruzamento ali da Igreja do Rosário ali, tem um cano lá, ele estourou. Eles foram lá, arrumaram, aterraram, colocaram o asfalto, a água está minando da mesma maneira. Vocês podem subir ali, na Avenida 31 de Dezembro, e olhar que a água está escorrendo para a sarjeta abaixo ali. Está saindo lá nesse buraco, lá na onde foi feito. Isso aqui, gente, a gente está aí para ajudar. Para ajudar a resolver o problema. Não aumentar o problema. Porque é igual eu estou acabando de falar aqui. Hoje, tem muitos exames aí parados. Muitos ultrassom aí parados. Simplesmente porque não pagaram esses lábios. Será que ainda está certo, ainda, senhores, meus amigos vereadores? Os cisados ficaram sem pagar e deixar de atender uma urgência de uma pessoa com ultrassom, com um exame. Então vai lá, faça um convênio com o Vaz Monteiro, ou faça um convênio com a Santa Casa, mas resolve o problema da nossa população. Nós não podemos deixar da maneira que está. Hoje, no qual foi entrada aí essa denúncia aí, foi muito bem explanada pelo nosso jurídico, doutor Lauro. Muito obrigado, doutor Lauro, e parabéns pela apresentação do senhor, que sei que sou um advogado competente e tem toda a competência para acompanhar essa comissão. Então, isso aí, gente, é uma coisa que todo mundo está sabendo. Nós votamos aqui uma lei de IPTU e essa lei, ela foi encostada. Então, deixar de atender a nossa lei que nós votamos aqui nessa casa está cobrando o ITBI pelo decreto. Fizeram um decreto, cobrando pelo decreto. Então, é por isso que a gente tem que entender alguma parte para poder comentar. Isso é uma coisa que eu aprendi e eu não vou esquecer. E tem todo o prazer de alguém que tirar alguma opinião comigo, eu tenho certeza que ele vai ser bem orientado. Então, gente, essa rua aqui da escola Padre Emílio Luque aqui, a rua João Firmino Salgado, olha ali no portão da escola ali para vocês verem. Ali está uma represa ali. Está uma represa ali. É um lodo, um barro, está quase entrando dentro da escola. No portão aqui, do pátio aqui. Logo ali. Certo? Nós vimos aquele problema que aconteceu lá em São Paulo. Hoje nós devemos cuidar das nossas crianças e até mesmo reforçar a segurança das nossas escolas. Porque tem muitos engraçadinhos que não têm responsabilidade é que comete esse tipo de coisa. Hoje nós não temos segurança nenhuma em nosso portão das nossas escolas. Então nós temos que defender os nossos estudantes. Então eu peço aqui, já fiz um requerimento pedindo, que reforce a segurança dos portões das escolas. Porque pelo que eu estou vendo aí, gente, infelizmente, esse 2019 está complicado. Está complicado. E para quem tem responsabilidade, tem que rezar, pedir a Deus e pegar com Deus para evitar que isso venha a acontecer.
Vereador, mais dois minutos.
Com os nossos cidadãos, com os nossos estudantes do nosso município. Então vamos, gente. Vamos unir. Vamos ajudar, vamos defender. Vamos tentar acertar na onde que está errado. Vamos tentar consertar. Porque nós somos eleitos para isso. E, da minha parte, eu vou continuar fazendo da mesma maneira que eu fiz no primeiro mandato. Eu vou continuar fazendo, que é fiscalizando e atendendo a nossa população que merece o nosso respeito. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos aqui presentes, e todos vocês da rádio que está me ouvindo, que faça isso. Ouve toda a reunião, que assim vocês vão ver quem é quem e quem respeita o próximo. Muito obrigado.
Rodrigo.
Vereador Márcio. Presidente, peço licença fazer os comentários mesmo. Serei rápido. Queria só concluir sobre a explanação do senhor Ivan, referente a esses projetos 0119. E o 1618 e o 019 é de grande importância, eu vi que é necessidade para o município, né, e que se o município acatar a todos que está ali, vai ser bem favorável e serão um gasto a menos que seria hoje com multas que está tendo no município. Então, hoje seria mais esse comentário, né? Agradecer a todos, uma boa noite e uma boa noite aos ouvintes da rádio.
Vereador Arnaldo.
presidente, né, vereadores, hoje eu também vou passar a palavra, mas antes de mais nada, eu gostaria de uma cópia do processo da denúncia, tá? Gostaria de levar comigo. Obrigado.
Vereador Eliandro.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, jurídicos, servidores, vocês aqui presentes, uma boa noite a vocês, aos ouvintes do rádio também, desejo uma boa noite. Peço licença para fazer os comentários da minha cadeira também, da minha mesa, para a gente ser breve. Tem um projeto de lei nessa casa, como líder executivo. Como eu disse, a intenção é interligar os dois poderes, então o projeto 219, onde autoriza o pagamento de multas dos veículos do município. Então, mais uma vez, eu oriento os vereadores para que vocês fiquem cientes, para que depois não fique carro parado aí e a população venha sofrer com isso. Então, eu estou falando mais uma vez, que os vereadores prestem bem atenção nos projetos dessa casa. Também tem um projeto de lei, orgânico 119, onde é um projeto de minha visão. Não acho legal esse projeto, nem sei se pode. O projeto é elaborado para essa casa ser ele mesmo aqui é sancionado, né? Sancionar a lei aqui mesmo. Então, nós vamos fazer um projeto, sancionar aqui, sem o executivo saber o que foi aprovado. Então, acho uma questão até de falta de respeito. Foi o que eu penso assim. A gente está aqui hoje. Talvez futuramente eu posso estar lá, ou um dos vereadores também pode estar lá. Eu acho que vocês não gostariam de ter um projeto aprovado no município sem saber o que é. Então, e hoje e o projeto foi para lá, que não está de acordo com o projeto, o prefeito não sanciona a lei. Cabe ao presidente dessa casa sancionar. Então, eu acho que é um projeto inútil para essa casa. Para mim, não tem nada a ver com a Kika de administração. Também tem um projeto 2 de 2019 aqui, que é da Escola do Legislativo. Então, um projeto onde foi reprovado uma vez nessa casa, de diretoria. Já peço ao presidente que ele me pediu que trouxesse uma pessoa para estar explicando aos vereadores e os ouvintes aqui da rádio, os presentes aqui, sobre o projeto. Então, já peço uma data, que ele marque uma data para a gente estar trazendo um aqui para estar explicando o projeto, para os vereadores ficarem cientes realmente como funciona o projeto, o município ficar ciente e ver se é de acordo. Acho que é um projeto de grande importância, acho que nós devemos ver com carinho isso aí. Também tenho o projeto 7/2018 aqui. Esse projeto é onde eu também não sou muito de acordo não, a gente tirar alguns privilégios de quem já chegou, estudou, vai ser para uma pessoa aqui que não é capacitada dentro da casa, que não tem experiência em área pública, vai acontecer o que vem acontecendo. Então, infelizmente, quando eu queria entrar com esse projeto que eu achava que era viável, me orientaram falando o que eu estou falando agora. Então, e agora resolveram colocar, não sei por qual motivo. Também, onde a gente fica triste, recebi vários vídeos aí do amigo, parceiro, nosso amigo DJ Saci, todo mundo conhece, passa dificuldade quando chove ali na casa dele. Então, já deixo aí, ele que está ouvindo lá, sua mãe é Dida, então é um problema que vem a tempo ali, né? Muitas promessas a tempo ali e nada se resolve para ele, para aquela população ali. Eu acho, meu amigo DJ, que quando não entrar uma pessoa de caráter, competência aí, e que não prometa para você, porque quem chegar para prometer não vai cumprir, quem promete não cumpre. Você pode caçar um que já prometeu e cumpriu. Quando não chegar uma pessoa que tem coração ver o que você está passando aí, não vai resolver esse problema. Mas a gente está à disposição aqui para tentar ajudar. Se for o caso, da gente juntar, correr atrás de patrocínios, juntar, fazer alguns eventos, para a gente arrecadar para resolver esse problema aí, eu estou disposto a ajudar. Porque eu acho que não se merece passar o que vem passando aí,
não tem jeito nem de chegar na sua própria residência, dependendo do dia da chuva, né? É difícil a gente lidar com esse jeito. Também, a última reunião foi retirado, com a consulta do plenário, um projeto onde eu mesmo dei entrada aqui, reduzindo o subsídio dos vereadores. Então, para que o povo de Jaci fique bem ciente, esse projeto pode ser retirado pela mesa. Então, não existe vereador vir cá e retirar o projeto, consultar plenário. Então, esse projeto foi retirado pela mesa que compõe aqui, hoje, nessa casa. O projeto é do vereador DJ Leandro, onde a minha intenção era, sim, diminuir o salário do vereador. Infelizmente, esse projeto foi barrado quando eu estava na presidência, quando eu estava fazendo parte da mesa, eu tinha o direito, mas eu tenho de respeitar essa mesa aqui hoje. Então, o projeto foi retirado pela mesa, pelos três vereadores que compõem a mesa, um só não consegue retirar, e o que eu estou falando é o correto, é o certo. Se algum vereador tiver dúvida, pode consultar o nosso jurídico lá, que vai estar confirmando o que eu estou falando. Então, fico triste de não ter seguido com o meu projeto aqui, mas é bom que a população vê realmente aquele vereador que quer trabalhar para o município, que quer fazer algo para o município. E também, recebi uma resposta da cultura aqui, que os trabalhos na área do esporte estão sendo realizados, né? Tipo, dando exemplo, o campo. Para mim, já recebi isso 2 anos aqui, não está sendo realizado nada, nada mesmo, tudo parado. Eu não aguento mais ouvir isso aqui falando que estão feitos os trabalhos. Me mostre um trabalho que foi feito aqui. Então, me mostre um trabalho na área do esporte que foi feito aqui esse ano. Então, está abandonado o campo, é uma vergonha, é um ponto de droga hoje. Não é bem cuidado, não tem lazer aqui no município. Essa é a realidade, eu não vou mentir, não vou coitar isso. Então é a verdade que acontece isso. Infelizmente hoje, quem é responsável é muito amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito, muito trabalhador. Sei que ele não tem as condições de estar fazendo, falta de apoio. Mas, infelizmente, é precária o nosso esporte aqui hoje. Precário mesmo. A gente fica triste, porque eu pensei que a gente poderia estar fazendo algo melhor aí, mas eu vejo que pouco se interessa para isso também. Então, é difícil. Também, visitando cidadão Cerveira ali, há tempo, as famílias vêm passando dificuldade com água. Seu prefeito foi virado no ofício do Minar, alimento que resolva isso, gente. Pessoa mais de idade, pessoa já passou dificuldade. Então, se gasta dinheiro com tantas coisas, vai lá, faz um curso para eles lá. Vamos resolver o problema deles. Pessoas saindo debaixo de um sol quente, buscar água nas costas, carrinho de mão. Isso é uma vergonha para nós aqui do município, nós autoridades, que vê isso, sequer vai lá saber como está. Sequer passa aqui para ver o que a pessoa está passando, a família que vai estar. Vamos na hora da eleição, né? Na hora ela te pedir o voto, a pessoa vai. Fica contando com aquela família. Mas é que lá, eu acho que é pecado. Vou falar simples, né? É pecado isso. Eu acho que a pessoa não merece isso, não. Pessoas de idade passando, que vem passando aí, é pecado. Eu acho que nós temos de olhar isso aí. Em vez de fazer esses eventos, contratação inadequada, comprar coisas que não precisam de utilidade aí, um posto não fica caro. Você fazer um mini posto não fica caro. Então, eu acho que se juntar os funcionários tudo, catar São Judinho, cada um fazer o posto lá. Quem quer, faz. Por exemplo, pessoa aí que precisava do exame de urgência. Então, pessoalmente, eu não tenho condições de estar tirando sozinho. Mas a gente junta os amigos, um pouquinho de cada um, resolver o problema da pessoa. Então, desde esses amigos, sabe quem é? Eu peço a Deus que abençoe eles muito. Porque foi uma pessoa que é de fora, pessoa que passa dificuldade, né? Que não tem condições financeiras. E não veio nessa casa pedir. Essa pessoa pediu uma oração. Esse exame é onde comoveu muito, porque ela não veio aqui pedir nós. Mas eu sei que Deus é bom, operou e tocou no coração dessa pessoa que ajudou e resolveu esse problema. Também, eu peço também, mas não foi enviado um ofício para a Polícia Militar, que acompanhasse mais o nosso município em questão dos colégios, né?
porque tá havendo briga demais e sempre a gente está ali, não vejo o policiamento ali, sei que é pouco, então que toma as providências para que venha mais polícia aqui para o município, que cobre do executivo, do prefeito, toma as iniciativas, porque nós não podemos ficar com isso, quase toda semana tem um vídeo filmando de briga em frente ao colégio. Então, o vereador Sebastião disse, podendo dizer para isso, a gente tem que preocupar sim com os estudantes, Sebastião. É mais necessário, eu acho que também...
Mais dois minutos, vereador.
Poderia ter segurança assim, na escola, eu concordo. Eu acho que é ali que está o futuro do nosso município. E está difícil, né? Também, será um prazer estar participando junto com o vereador Gabriel, que me convidou aqui, junto com o Ivan, para estar lá no bairro Novo Horizonte, tentando solucionar aquele problema na rede do esgoto, lá que há tempo nós estamos passando dificuldades, né? Na porta da minha casa corre a rede do esgoto. Então, sim, eu venho há tempo com isso, mais de 10 anos, infelizmente o vereador não resolve, né? Já vem falando. Pensa que o vereador vai puxar para o lado dele, não é, gente. Tem um bairro ali, tem muitas famílias que passam a mesma dificuldade que eu passo, em vários locais. Também, aproveitar a ser rápido, gostaria muito de agradecer ao vereador nessa casa aqui, que eu inspiro muito para estar fazendo o trabalho, o senhor Arnaldo, que na última demonstração foi um dos únicos vereadores que eu vi que prestou serviço para esse município. Professor Arnaldo, deixo meu parabéns de coração para o senhor. O senhor foi o único vereador que fez denúncias e denúncias acatadas. Então o senhor fez justo o salário que o senhor recebeu naqueles 4 anos. Parabéns mesmo, que Deus te abençoe muito pelo trabalho que você fez. Se não fosse o senhor, nosso município estaria bem pior que hoje. Também sabemos que 2019 foi difícil, assim, está sendo difícil, mas a gente não podemos desistir, não. Vamos pôr Deus no coração, pegar com Deus. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós vamos passar por essas dificuldades que estão passando no Brasil inteiro, com todos. Então, isso, hoje seria em breve, seria só isso. Agradecer a vocês aqui pela oportunidade, pela presença aqui. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Aos ouvintes da rádio, desejo uma boa noite.
Vereador Gabriel.
Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os presentes da Câmara. Uma boa noite a todos os ouvintes. Uma boa tarde, não sei o que vai acontecer. Presidente, eu vou iniciar minha fala. Repara bem, cantinho do céu. Que pouca vergonha. Secretário lá de obra chamou, disse que ia montar um trem para acudir o povo lá aqui, até hoje nada. A vigilância sanitária. Eu com o Evandro fui lá, cadê? Eles estão esperando a promotoria, entendeu? A Cantinho do Céu está uma pouca vergonha. Tem 2 vereadores no Cantinho do Céu. Cadê que o prefeito atende? Tem 2 vereadores no Cantinho do Céu até hoje. Não foi atendido, igualzinho a cidade do nada. Lá tá passando uma pouca vergonha. Força tá tudo esbarrancada. Ninguém pode fazer nada. Vai ligar para mim da rua? Enquanto existir aqui nessa Câmara, aqui, eu vou lutar. Amanhã eu tô lá. Se não tomar providência, promotoria. Aí eu fiquei doido de que já está atuando muito tempo e já assim, por que que teu olho não foi mortado e violento? Presidente, eu vou voltar ao assunto aqui dessa escolinha aqui, ó. Infantil Padre Emílio Lucas aqui, ó. Lá em Lavras tem uma loja lá, ó, lá na estação, lá vinha de peixe e canoa. O prefeito lá comprou uma canoa e peixe para soltar dentro daquela represa que está montada em frente à escola, porque não vai fazer nada. E está vendo essa chuvarada em São Paulo, e aí? O que que adianta? Diz que vai ser mortado aí em coisa suja na horta aí. Cadê o povo da dengue para mortar eles? É água parada, senhor presidente. Está passando a hora de tomar providência sobre isso. E também outra pouca vergonha também, senhor presidente. Emprego em Jaci não está tendo, não. Uma colaboração com as pessoas que querem levantar de pouco a pouco, ninguém quer ajudar. Gozinho lá, sentido a casa Valilda lá. Eu fui com a moto de pegar uma marmita lá.
Eu tive que deixar a moto de lado do corpo e entrar lá, senão não tinha jeito. Eu queria saber quanto tempo que essa poder jogou uma moafa e acertar com a estrada dela lá. Já não tem emprego? Ajuda quem quer levantar aos poucos. E algum vereador quiser comentar, pode.
Gabriel, realmente tem razão. Eu já conversei uma vez lá com o Toninho, o Frank, na época, é responsável, até Toninho não, desculpa. E tentaram resolver lá. Mas eu acho que lá já tem que pensar num projeto para tirar aquele excesso de água lá, viu? Toda vez que joga, se eu jogar um moafa agora, a chuva vem à noite e limpa de novo. Eu acho que não é só fazer um moafa lá, é estudar um projeto lá onde eles vão tirar aquela água. E realmente, eu fico ali olhando, já falei com o DJ Saci, já estive lá também lá. Realmente lá é uma sem solução. Porque toda a água que desce ali naquele bairro vai ali na casa dele na entrada. E só ele sendo prejudicado. Também deixo aqui meu pedido e olho com carinho lá. Obrigado.
É, seu presidente, né, seu vereador. Deixa eu te falar um negócio. Aquilo ali está fartando, é farta de atenção do mestre obra. Se ele reparar na boca da subida lá, seu vereador, ele vai ver um erro lá. Mas só que tem que adjacer a sua fia, que é passar em cima das coisas. Se ele for lá amanhã e reparar lá, ele vai ver a recuação de água. Se uma represa não tiver uma comporta, vai destruir tudo que tem para baixo. Só que tem que o secretário só está olhando e está fingindo de cego. Amanhã, se você quiser acompanhar eu também lá, eu estou à disposição, que lá tem eu. Se não fazer uma recuação da água que desce lá, mas tá, é política, gente, fazer o quê? Senhor presidente, por hoje, eu... Aqui, tu... Não, vou começar pelo... A moçada que já sente antigamente não tinha remédio, não, e não está tendo até hoje, não. E outra, agora é exame, doutor. Eles até pendurou o exame na geladeira e falaram assim, opa, vou chegar meu dia hoje. A pessoa vai morrer e o exame não vai sair. 3 meses sem pagar um. Ah, senhor presidente, por hoje morreu o assunto, hein? Passa minha palavra. Uma boa noite a todos presentes da Câmara e uma boa tarde ou uma boa noite, não sei, ao todo ouvinte.
Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário, meus amigos vereadores, nosso funcionário da casa, meu assessor jurídico, doutor Lauro. Está de parabéns pela explicação. Isso a gente está participando junto aí, então a gente está muito grato sobre a sua explicação. Eu vou manifestar primeiramente que eu estou tendo uma reclamação aí sobre estrada, que inclusive até já fizemos uma averiguação aí, a máquina estava até trabalhando na estrada, indo ali para trás da serra ali. Inclusive o pessoal lá do Irley, até tem um pessoal de bom sucesso que comprou lá um terreno lá, está até construindo lá. Diz que a máquina não chegou a ir até lá, no local, indo saindo na pista, no trevo, indo para lá. Né? Então essa estrada lá, ela tem reclamação que está muito ruim. Tem pessoas falando que lá é até de pé, porque carro dá sem jeito. Então, fazer esse favor de ver o que está acontecendo lá. O secretário de obra dá uma olhada. O chefe de transporte dá uma ida lá também. Fazer uma averiguação, ver o que está precisando. Inclusive lá no Betão também, para o lado na Ponte Funil. Saída dele lá muito ruim. A gente foi lá também. Inclusive, até esse dia eu estava com o prefeito também na área lá e olhou que estava ruim. Não sei o que está se passando por lá ainda também, porque estou tendo reclamação desse meio para baixo lá. E, em muitos lugares, a estrada ficou boa, que a gente passou, indo lá para o lado do Barreiro.
Está muito boa. Agora tem que ver as outras estradas que eu estou tendo reclamação. Agora sobre denúncia, gente. Eu acatar uma denúncia que eu não estou bem a par dela, foi igual a explicação do nosso assessor jurídico aqui, é o seguinte, eu acatar uma denúncia que não tem uma documentação adequada explicando é isso, eu não acato essas denúncias assim, não. Agora, essas denúncias teria que mandar lá para o Ministério Público lá. Manda para lá. Porque ele fez a averiguação em cima dessas denúncias. E achou o erro e mandou para cá, aí agora é resolvido aqui. Eu sou um que resolvo. Mas eu acatar denúncia sem eu saber o que está se passando lá, depois chega lá no final, não dá coisa nenhuma lá, como que a gente fica depois? Vamos ver se faz uma denúncia adequada, manda lá para o Ministério Público, para ver o que pode ser averiguado em cima disso aí. Porque aí eles vão mandar para cá e aí a gente está vendo que foi, jogou a limpo e o negócio está declarado, aí eu sei o que eu resolvo em cima disso aí. Porque eu falo a verdade. Eu não puxo saco de ninguém, não. Eu acato a denúncia de qualquer um cidadão aí. Mas deu de conta, ela foi lá no Ministério Público e chegou para mim aqui. Que aí lá tem os maioral que vai olhar essa parte. Que não resolve nada eu acatar ela aqui, depois chega de hora não dá coisa nenhuma. Quem vai ficar mal visto é a gente. Então, sobre isso aí, eu tô fora, já entrou várias denúncias aqui, eu não aceitei e não aceito esse tipo de coisa, não. Então, meus amigos, meu trabalho é assim. Gosto de trabalhar certo. Não sou de puxar saco de prefeito, de vice-prefeito. Então, eu estou aqui para corrigir coisa certa. Mas se tiver uma averiguação certa, que roubou. Então, agora vamos em cima. Aí tem uma declaração que a gente tem como agir e acatar. Aí tudo bem. Então eu não vou nessa não e vou trabalhar assim. Sempre a favor da nossa população. Porque o que houve de erro através da nossa cidade e através da nossa população, a gente vai averiguar e vai bater em cima mesmo. Mas não qualquer denúncia a gente está acatando. Isso aí eu não faço não. E qualquer um cidadão precisar de mim, em qualquer momento, eu estou sempre junto. Estou correndo junto aí. Inclusive, até eu estava olhando aqui. Altera a lei municipal que dispõe sobre auxílio à alimentação do servidor público municipal. Ela continua na comissão permanente. Está aqui. Dia 12/3/2019. Então, eu tenho certeza que isso aqui é uma coisa que praticamente vai valer. O funcionário público. Então, uma coisa que eu estou averiguando aqui, isso aqui, quando entrar em votação, qualquer um pode saber que eu vou pedir regime de urgência. Meu modo de trabalhar é assim. E muitos denúncios, é porque é picuinha política. Eu não entro nessa picuinha política, não. Agora, para ajudar a trabalhar, tudo bem, vamos lá. Isso aí eu já falei que é picuinha política e torno a falar. Então, isso aí é atrapalhar a administração. Vamos ajudar a administrar, não vamos começar com picuinha política, não. Isso aí é uma coisa muito ruim. Então, o que eu tenho que falar é isso aí.
Vereador Cipriano, eu mandei chamar os vereadores ali dentro, porque sair de um em um, senão fica até ruim para falar, né?
Sim, mandei chamar eles lá. Pode continuar aí.
Então, eu vou até encerrar por aqui, ô, presidente, agradecendo a presença de todos. Que venha sempre a essa casa, que essa casa está sempre aberta. O meu boa noite aos ouvintes e todos os nossos visitantes. Que Deus proteja todos nós. Muito obrigado.
Então, gente, antes de colocar aqui as proposições, né, em votação, aguardar os vereadores aí que voltem aí ao plenário para a gente dar sequência na votação aqui. E falar, né, enquanto eles vêm, porque várias coisas foram ditas aí, né, a Câmara, como se diz, é um alerta, né, para o prefeito. Eu acho que ele deve ouvir mais, sim. Os tapa o buraco, a gente já falou que não está ficando bom, né, estava colocando o asfalto aí no buraco com água, úmido, então a gente fica aí falando, às vezes, falando até para ajudar, né, igual tem dois vereadores que pegou hoje, né, chamou o dono da empresa, levou lá onde estava sendo feito lá os tapa buraco e mostrou para ele. Ele falou que ia arrumar e parece que não arrumou. O cara ficando ruim para ele, que aí dura pouco, vem os problemas, vem processo, vai para o Ministério Público e fica essa questão do jeito que está aí. Essa questão da água ali perto da argila, onde foi citado aqui pelos vereadores, realmente tinha um vídeo aí circulando do morador lá que realmente não tinha como passar. Quase não estava passando de novo, só andando a pé, porque a moto e carro quase não estava passando lá mais. Então, a gente fala isso para o prefeito justamente isso, para alertar, né, e para ele ver com ele aí, né, para servir para ele aí de exemplo, né, para ele estar fazendo isso. Então a gente faz sempre isso aí para estar orientando e não para estar medindo força, né, com o prefeito. Muito pelo contrário. Então eu acho que nós estamos aqui para seguir, dar sequência nos projetos e proposições. Então, gente, eu vou começar as proposições escritas aqui em votação. O vereador que estiver de fora vai ficar sem votar lá, porque eu não vou esperar mais não. Proposições. Então, gente, as indicações. Número 24, do vereador Evandro Gabriel. Solicita contratação de segurança para as escolas. Coloque em votação a indicação 24. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo. Favor. Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Evandro. Aprovado. A indicação 25 e 26, vereador Eliandro. Abastecimento de água na sala Pineira. Eliandro, solicita policiamento nos horários de entrada e saída das aulas nas escolas municipal Maurício Zaque, estadual. Então eu vou colocar o 25 e 26, né, do vereador Eliandro. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Sou favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Sou favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo. Aprovado, então, 25 e 26. Indicação número 27. Sebastião, solicita escoamento de água e conserto do portão da Escola Municipal de Educação Infantil, Padre Emílio Luiz Lunques. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
A favor.
Vereador Evandro.
Presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Aprovado. Número 28, Sebastião também. Solicita servidor para acompanhar serviço de tapa-buraco. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Sou favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Evandro.
Presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
29, Evandro e Gabriel. 30, Evandro e Gabriel. 29, reparos em pontes e tapa-buraco, rua próxima à casa da senhora Vanilda. 30, serviço de patrol, alargamento e colocação de muafa em estrada. Então eu coloco 29 e 30. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
E vereador Evandro.
Sim, presidente.
O 13 já foi retirado aqui, requerimento. Então, 14. Vereador Evandro e Gabriel. Informação sobre o informe, apostila e merenda escolar. Então, 14. Coloca votação. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor, presidente.
Vereador Evandro.
Presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Agora o número 15, vereador Eliandro. Solicita cópia da prestação de conta da APAI de janeiro de 2019. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Evandro.
Eu tenho meu voto, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Projetos. O 13 de 2018, gente, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área institucional na forma de que especifica. Aguardo a documentação. O prefeito respondeu aí que mandou o Ministério Público também. Então, nós estamos aguardando chegar para a gente pôr ele em votação aí. O 15 de 2018 dispõe sobre o programa de estágio no Poder Executivo de Jaci das outras presidências, comissão permanente. 16/18, atualiza e revisa o anexo único da lei 1244 de 10 de dezembro de 2014, plano municipal de saneamento básico de Jaci. Explanação sobre o Ivan, teve hoje aí, explicou, né? Acho que deu para entender um pouco aí. O 0119, institui o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, é o que o senhor Ivan também teve aí e explanou aí. Parece que deu para entender alguma coisa aí. O 2/2019 autoriza o pagamento de multas de trânsito em atraso e das outras providências. Comissão permanente. O 3/2019 altera a lei municipal 1230/2014, que dispõe sobre o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais. Comissão permanente. Projeto de lei complementar 8/18 dispõe sobre o oferecimento de curso de pós-graduação os serviços públicos do Poder Executivo, da administração direta e indireta do município, cria licenças, altera as leis 883/2006, 1261/2015 e 822/2006, revoga a lei 1094/2011 e das outras providências, aguardando parecer jurídico e parecer das comissões. 1/2019, altera a lei complementar número 12, 14, 18 de julho de 2014, e das outras providências. É aquilo, a questão da Copasa está em vista com o vereador Arnaldo. Altera o anexo 3 e 6 da lei 888, de 23 de outubro de 2006, e das outras providências. Colocar em primeira votação. Vereador Eliandro.
Vou gostar.
Vereador Cipriano. Isso aqui é um projeto que a Câmara está fazendo, o vereador, para a gente estar regulamentando algumas coisas da Câmara. Aí eu estou pondo em primeira votação. O Leandro abstive. Você é a favor ou é contra?
Vou abster também.
Então abstive. Vereador Márcio.
Sou contra.
Vereador Gabriel.
Sou a favor.
Vereador Evandro.
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Dois contra a abstenção.
Então, como é que ficou? Você, o secretaria me ajudou aí? Abstenção, quem votou?
Eu.
E quatro a favor, né?
Hoje
a favor com o Gabriel, o Evandro.
Quatro a favor.
Duas abstenções e dois contra. Duas abstenções e dois contra. Ele não foi aprovado.
Não.
Como é que você faz seu voto?
Abstenção.
Você mesmo. Contra. Então tá. Então foi reprovado, porque precisa de 5, né? E complementar. Então é reprovado em primeira votação. Projeto de resolução. Altera o artigo 164 da resolução número 524/2014, regimento interno da Câmara Municipal de Jaci. Vou voltando ali lá. A Câmara de Lei de Ordem Alfabética para o uso da palavra franca. Autoria, vereador Sebastião, Evandro e Gabriel. Está em vista com o vereador Arnaldo. Proposta de emenda à Lei Orgânica. Altera a redação do caput do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. está em vista do vereador Eliandro. Parece que faltou um projeto aqui. O 3/2019. Cria o cargo de natureza comissionada e altera anexo da Lei Complementar número 888 de 23 de outubro de 2006 e das outras providências. Autoria mesa da Câmara. Comissão permanente. Os trabalhos serão suspensos pela leitura da ata, porque não ficou pronto.